todos, hoje é dia 29 de abril de 2021. Começa agora a transmissão da 24ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e informamos que todas as nossas reuniões são transmitidas pelos nossos canais oficiais, como Facebook, YouTube, site da Câmara Municipal e também pelo canal 13 na TV Candidez. A reunião ordinária também é reprisada pela TV Candidez todas as terças e quintas-feiras a partir da meia-noite e sempre ficará salva lá na nossa página do YouTube. Agora, como voltamos para a onda vermelha do Minas Consciente, nosso funcionamento também mudou. A Câmara de Divinópolis passou a funcionar durante todo o dia, nos setores dos gabinetes dos vereadores, com dois assessores trabalhando pela manhã e dois na parte da tarde, assim como no protocolo. Os demais serviços continuam funcionando normalmente na parte da tarde. Seguimos todos os protocolos sanitários e por isso sempre conferimos a temperatura, oferecemos álcool em gel, ainda na portaria, agora temos totens em vários locais estratégicos da Câmara para melhor higienização dos servidores e para quem visita a Câmara Municipal. A partir de agora, é permitida a presença do público aqui no plenário, de até 30 pessoas, para assistir a reunião de forma presencial. A entrada será controlada na porta principal do plenário. A nova portaria CN 135/2021 já está disponível no nosso site, podendo ser consultada no CPL em normas jurídicas. Na reunião de hoje, o veto total do Executivo deverá ser apreciado para que a pauta seja destrancada e mais três projetos devem ser votados na ordem do dia. Tenham todos uma excelente tarde de trabalho e discussão. E para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra ao presidente da Casa, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas, do dia 29 de abril de 2021, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 24ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador José Brás fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito da vereadora Lohana França a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Uma boa tarde. A palavra de Deus hoje é narrada no livro de João, capítulo 9, versículos de 1 a 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos me perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse pelas obras de Deus. Convém que faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lado os olhos do cego. Disse-lhe Jesus: Vá te lavar-se no tanque. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Essas são palavras de salvação.
Artigo 23º da Lei Orgânica Municipal. A administração pública direta e indireta do município obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, razoabilidade e transparência aos demais princípios constitucionais.
Obrigado, vereador José Brás e vereador Lohana França, pelas leituras da Bíblia Sagrada e também da declaração da Lei Orgânica do município. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, proceda a leitura das correspondências do expediente.
Projetos do Legislativo.
Projeto de Lei número CN-084-2021. Institui a campanha Setembro Verde, dedicada à inclusão social da pessoa com deficiência no município de Divinópolis. Autoria, vereador Prit Júnior e outros. Do Executivo. Primeiro, Projeto de Lei Complementar número EN-06-2021. Altera a Lei Complementar número 126, de 26 de dezembro de 2006, para fins de atender o disposto da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum, maioria absoluta. Projeto de Lei número EM-037-2021. Autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de doação com encargos, imóveis de propriedade do município em prol da Associação para a Prevenção e Combate do Câncer Infantil e Adulto, SOS do Câncer. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número EM-038-2021. Dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município os imóveis que menciona, doados com encargos para a Igreja Batista de Divinópolis, através da Lei número 7.509, de 29 de dezembro de 2011. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número EM-039-2021. Dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município do imóvel que menciona, doado para a 4ª Igreja Batista em Divinópolis, através da Lei número 6.660, de 1º de novembro de 2007. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número EN-040-2021. Dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município do imóvel que menciona, doado para a Legião da Boa Vontade, LBV, através da Lei Municipal número 4.748, de 22 de maio de 2020. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Sexto, Projeto de Lei número EM-041-2021. Dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município dos imóveis que menciona, doados para a Associação de Divinópolis, Taquendu, ADT, através da Lei número 7.511, de 29 de dezembro de 2011. Autoria, Executivo Municipal. Ofício 133-2021. Gabinete Vereador Edson Souza. Solicitação. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, solicito que seja retirada minha subemenda número CN-01-2021 à emenda número CN-05-2021 ao projeto de lei número EN-012-2021. Vereador Edson Souza. Ofício 25-2021. Prezado Presidente, cumprimentando o Conselho de Educação da Divinópolis, Comed, em conformidade com a legislação vigente, vem comunicar a Vossa Senhoria a realização de reunião extraordinária deste Conselho, no dia 6 de maio de 2021, às 8 horas. Rodrigo Rodrigues Ferreira, Presidente do Conselho Municipal de Educação. Ofício número 132-2021, Warlon Carlos Elias, Presidente do Conselho Municipal de Divinópolis. Eduardo Prandi Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, esclarecimento sobre o vídeo divulgado por profissional da FEMUSA. Senhor Presidente, cumprimentando-lhe cordialmente, a Secretaria Municipal de Saúde, FEMUSA, vem por meio deste ofício apresentar esclarecimentos acerca do vídeo gravado e divulgado na mídia em 26 de abril de 2021, durante o horário de trabalho pelo senhor médico Delano Santiago Pacheco. O município de Divinópolis possui um protocolo de orientação às UBSs e ESF em relação ao enfrentamento do Covid-19 em Divinópolis. Com a última versão atualizada em 18 de março de 2021, elaborada pela FEMUSA, apoio técnico do Dr. Gustavo Rocha, médico infectologista, professor da Universidade Federal São João del Rei e membro do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid. As recomendações municipais gerais abordadas de abordagem e manejo clínico de infecção pelo novo coronavírus seguem as diretrizes e normativos técnicos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais, CESMG, e estão em consonância com as principais recomendações mundiais. Conforme o protocolo municipal e de uma maneira geral, pessoas com quadro de síndrome gripal deverá permanecer em isolamento domiciliar por um período de 10 dias, a partir da data do início dos sintomas, em decorrência da possibilidade de transmissão do vírus durante esse período. Existe evidência científica suficiente e que comprove que indivíduos com quadro leve ou moderado da Covid-19 não transmitem o vírus após 10 dias do início dos sintomas. Por outro lado, pessoas assintomáticas que tiveram contato próximo com algum caso suspeito devem permanecer em quarentena, isolamento por 14 dias, após o último contato potencial, pois os sintomas podem aparecer nesse período, caso tenha se infectado após o contato. Em relação à confirmação diagnóstica de casos de Covid-19, há critérios nacionalmente estabelecidos, que não se restringem exclusivamente à confirmação por testagem laboratorial, mas também por meio de parâmetros clínicos, epidemiológicos e tomográficos. O exame de testagem rápida, detecção de anticorpos no sangue, é indicado para pacientes que tiveram quadro recente de síndrome gripal, sendo que o protocolo municipal recomenda que esse exame seja realizado somente a partir do 14º dia dos inícios dos sintomas, pois as pessoas com Covid-19 habitualmente começam a desenvolver anticorpos mensuráveis somente entre 7 e 14 dias após o início da doença, sendo que a maioria das pessoas infectadas terá este teste rápido positivo após 3 dias. Após 3 semanas, pessoas infectadas terá este teste rápido positivo após 3 semanas do início da infecção, período chamado de janela imunológica. Ou seja, o exame de testagem rápida no sangue realizado de forma mais precoce, por exemplo, na primeira semana de sintomas, pode ter resultado falsamente negativo em pessoas com infecção ativa, o que pode atrapalhar o manejo clínico ou adesão ao isolamento quando equivocadamente interpretado. Dessa forma, é importante entender que o diagnóstico laboratorial por meio de testagem rápida no sangue deve sempre ser feito de forma retroativa, após as primeiras semanas de sintomas. Nesse sentido, testes sorológicos para detecção de anticorpos para Covid-19 não devem ser utilizados de forma isolada para estabelecer a presença ou ausência de infecção pelo SARS-CoV-2, nem como critério para isolamento ou sua suspensão. Da mesma forma, de uma maneira geral, a liberação para o retorno ao trabalho deve ser baseada no tempo de evolução, 10 dias após o início dos sintomas, e em critérios clínicos, melhora dos sintomas. Por outro lado, o exemplo molecular, o PCR, realizado em amostra de sangue nasofaringe, tem indicação de coleta até no máximo 7º dia após o início dos sintomas, sendo considerado, embora com algumas limitações, o padrão ouro para o diagnóstico de infecção ativa pelo SARS-CoV-2. Entretanto, trata-se de exame mais oneroso, com necessidade de logística e insumos específicos. Nesse sentido, o município segue as normativas da CESMG, que atualmente indica a realização desses exames somente em pacientes hospitalizados, pessoas com condições clínicas de risco para complicações da Covid-19, profissionais de saúde e de segurança pública, idosos, trabalhadores de serviços essenciais. A CEMUSA e o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 não têm medido esforço no sentido de garantir assistência de qualidade a outros usuários suspeitos e confirmados para Covid-19, bem como seus contatos, com vista a evitar a disseminação do vírus e adoecimento da população. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento Alain Rodrigo da Silva, Secretário Municipal de Saúde de Divinópolis, Daniela Dias Vasconcelos, Diretora de Atenção Primária da Saúde. Ofício número 242-2021, de Josafá Anderson de Oliveira, para Eduardo Alexandre de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: justificativo de ausência. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve Venho respeitosamente perante Vossa Excelência informar que, tendo testado positivo para o Covid-19, compareci no dia 19/4/2021 na Unidade de Saúde Conjunto Oswaldo Machado. E após exame físico e relato dos dias que apresentava sintomas, fui liberado para retornar ao trabalho no dia 26/4/2021, data que estarei findando o ciclo da contaminação. No dia 26/4/2021, compareceu a unidade de saúde do bairro Afonso Pena e realizei novos exames físicos e laboratoriais. E não apresentando mais sintomas, fui também liberado pelo médico da referida unidade para o retorno às atividades. Entretanto, por precaução e zelo aos demais vereadores e servidores da casa, mesmo após a liberação do médico, vou abster-me-se da presença física por mais uma semana para maior segurança de todos. Agradeço antecipadamente e apresento na oportunidade protesto de estima e consideração. Intensamente, Josafá Anderson. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Divinópolis. Ofício número 46/2021. Prezado presidente, cumprimentando o Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Divinópolis, em conformidade com a legislação vigente, venho comunicar a Vossa Senhoria a realização da reunião extraordinária deste Conselho no dia 29 de abril de 2021, às 16 horas. Atenciosamente, Adriano Martiniano Santos, presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Divinópolis. 27 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Pinto Júnior, presidente da Câmara Municipal. Nesta, o vereador que o presidente subscreve nos termos regimentais solicita a retirada da pauta dos trabalhos em caráter definitivo da emenda número CN024-2021, apresentada ao projeto de lei número EN012-2021. Nesses termos, aguardo deferimento antecipadamente a Demir Silva. Ofício número 079-2021. Justificativa, gabinete vereador Ana Paula Quintino. Assunto, encaminhamento. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, nos termos regimentais, justificar a Vossa Excelência minha ausência na 24ª ordinária da 95ª sessão legislativa da 25ª legislatura a ser realizada hoje, no dia 29 de abril de 2021, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, por motivo de reunião com lideranças comunitárias no bairro Quintino e região agendado para o mesmo dia e horário desta reunião ordinária, sendo que se apresenta despeço-me com cujais saudações. Anteciosamente, Ana Paula Quintino. Divinópolis, 27 de abril de 2021, ofício Segov, 06/2021. Assunto, solicitação de dilação de prazo para resposta. Requerimento número 077/2021, autor Ademir Silva, encaminhado para Semplaz e Semfaz. Requerimento número 078/2021, autor Ademir Silva, encaminhado para Censur. Atenciosamente, Pabrionelli de Souza. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Ofício de Viprev número 359/2021. Prezado senhor, em resposta ao ofício CM 027/2021, CT Presidência, informamos a Vossa Senhoria que a audiência pública para a prestação de contas do primeiro trimestre e apresentação do cálculo atuarial 2021 acontecerá dia 30/4/2021, às 9 horas, de forma presencial, no plenário desta Casa Legislativa. Em observância ao artigo 3º da portaria CM 135, que dispõe sobre medidas de controle de acesso, aos interessados em participar do evento deverão realizar suas inscrições por meio eletrônico. Sendo que nos apresenta para o momento, antecipamos o agradecimento. Aguinaldo Henrique, superintendente. Sem mais, senhor presidente.
Solicito, novo secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e vossos pesar.
Indicação número 868/2021, que seja estudada a possibilidade de providenciar reparo nos diversos buracos dos locais abaixo relacionados. Avenida 21 de Abril, próximo ao número 533, Centro. Rua Professora Alice Sabatini, próximo ao número 271, Vila Cruzeiro.
Vereador Diego Espino. Indicação número 869-2021. Solicitando a possibilidade de providenciar melhorias na iluminação pública nos locais selecionados abaixo. Rua Petrópolis, no início da rua, antes do Ceci, até a rua Tedinho Alvim, no bairro Liberdade. Avenida São Sebastião do Oeste, próximo ao número 70, entrada do bairro Jardinópolis. Vereador Diego Espino. Indicação número 870-2021. Solicitando a possibilidade de providenciar patrulhamento na linha do ônibus número 43, no início do bairro Primavera, até o ponto final do bairro São Simão. Vereador Diego Espino. Indicação número CN 658-2021. Solicitando resposta aos pedidos constantes das indicações 022-2021, 043-2021, 045-2021 e ao ofício 090-2021, vereador Edson Souza. Indicação número CN 759-2021, solicitando que seja dada junto à administração municipal o envio do projeto de lei que dispõe sobre o auxílio emergencial para os promotores de eventos de Divinópolis, conforme realizado em Maringá, no estado do Paraná. Vereador Edson Souza. Indicação número CN 760-2021, solicitando da administração municipal a possibilidade de envio do projeto de lei concedendo redução de 80% no IPTU de 2021 para empresas que tiveram que suspender o exercício de suas atividades mediante a pandemia do Covid-19, assim como para aqueles trabalhadores que perderam seus empregos, que também possuem imóvel único em sua propriedade e no qual residem no mesmo. Vereador Edson Souza. Requerimento número 196-2021. Que seja encaminhado este requerimento à diretoria do presídio de Divinópolis, Floramar, senhora Elizabeth Fernandes, solicitando que nos seja encaminhada o total da população carcerária do presídio, estratificando nos detentos masculino e feminino e seus graus de instrução educacional. Assim que não seja encaminhado o número de celas do presídio, a metragem das celas e o número de presos que ocupam cada cela. Vereador Edson Souza. Requerimento número 197-2021. Solicitando relação de todos os servidores concursados nomeados no ano de 2017 até 2021, com sua respectiva remuneração no ato de nomeação e sua última remuneração. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 045-2021, pelo passamento de Altivo de Assis Pereira, vereador Edson Souza. Indicação número 403-2021, que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feito um paliativo, recompondo a via com escória em frente a uma garagem, na Alameda Rio da Palma, número 470, no bairro Tietê, vereador Eduardo Prende Júnior. Indicação número 449-2021, que seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal Gleice Contígio de Azevedo, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de realizar o patrulhamento com escória na Avenida do Lago, nas proximidades do número 111, no bairro Mar e Terra. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 458-2021, que seja estudada a possibilidade de ser feito o estudo na Rua Paracatu, entre a Rua Palma e Rua São Vicente, no bairro Afonso Pena, verificando a possibilidade de reorganizar o trânsito local para que haja lugar de estacionamento. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número CN 450-2021, que seja encaminhado o anteprojeto e anexo propondo a instituição no selo de qualidade da confecção divinopolitana, vereador Flávio Marra. Indicação número CN 477-2021, que seja encaminhado o anteprojeto e anexo propondo a criação do projeto Capoeira na Escola, vereador Flávio Marra. Indicação de número CN 599-2021, que seja encaminhado o anteprojeto e anexo propondo a criação do programa Banco de Ração e Utensílio para Animais em Divinópolis, vereador Flávio Marra. Indicação número 100/799/2021. Para que o prefeito possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de instalação de uma luminária para atender os moradores da rua Monte Líbido, número 50, bairro Alissuque, vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM-800-2021. Para que o prefeito possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de instalação de um poste com luminária para atender os moradores da rua Monte Líbido, número 140, bairro Alissuque, vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM-801-2021. Para que o prefeito possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de instalação de um poste com luminária para atender os moradores da Avenida do Aço, número 1641, bairro Nações, vereador Israel da Farmácia. Indicação número 654-2021. Para que seja estudada a possibilidade de realizar pintura estratigráfica da rua Vera Cruz, localizada entre a rua Leda e a rua Avenida Pontal, bem como a instalação de redutores de velocidade no Logradouro, no bairro Icaraí, vereadora Lohana França. Indicação número 656-2021. Para que seja estudada a possibilidade de inserção dos Coveiros na lista de prioridade de vacinação contra a Covid-19, vereadora Lohana França. Indicação número 657-2021. Para que seja solicitada a possibilidade de inserção dos bombeiros na lista de prioridade de vacinação contra a Covid-19, vereadora Lohana França. Indicação número 865-2021. Para que seja estudada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a instalação de um braço com luminária em posto existente na Avenida Maria Aparecida Soares, na altura do número 791, no bairro Jardim Primavera, em Santo Antônio dos Campos, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 725-2021. Solicitando a revitalização e urbanização da Praça José Lopes, Praça do Cruzeiro, no Alto São Vicente, vereador Rodson José Milton. Indicação número 751-2021. Solicitando a instalação de um poste com luminária na rua Geraldo Amaral, número 140, bairro Dona Rosa, vereador Rodson José Milton. Indicação número 752-2021. Solicitando a instalação de um poste com luminária na rua Maria Carregal Barbosa, número 70, e colocação de luminária no número 60, na mesma rua, no bairro São Judas Tadeu, vereador Rodson José Milton. Moção congratulatória número 21-2021, ao secretário municipal de Obras e Agronegócio, Gustavo Mendes Martins, vereador Rodson José Milton. Indicação número 575-2021. Solicitando a possibilidade de realizar a operação de recapeamento asfáltico na Avenida Brigadeiro Cabal, iniciando no bairro Interlagos até o aeroporto, no bairro Jusa Fonseca, vereador Sebras. Indicação número 576-2021. Solicitando a possibilidade de realizar operação de capina em todas as ruas do bairro Jardim Copacabana, vereador Sebras. Indicação número 577-2021. Solicitando a possibilidade de instalar 4 guaritas de ônibus no seguinte endereço: rua Walter Teixeira Malta, em frente ao número 281, esquina com a rua 10. Rua Walter Teixeira Malta, em frente ao número 870. Rua Walter Teixeira Malta, próximo ao número 986, esquina com a rua 6. E por fim na rua 4, em frente ao número 230, bairro Jardim Copacabana, vereador Zé Braz. Requerimento número 193-2021. Solicitando que faça levantamento junto às Secretarias de Educação, Saúde, Esporte, Segurança Pública, informando a relação completa e detalhada dos furtos ocorridos de janeiro de 2019 até a presente data. O Centro Social Urbano, CSU, localizado na Avenida Dolores de Guiar, número 303, no bairro Interlagos. Na relação deverá constar o número de casos ocorridos, os materiais e objetos levados pelos marginais, assim como a relação dos danos e prejuízos causados em decorrência dos furtos. Vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Braz. Passando para a próxima parte do trabalho, que é a parte do tribuno. Informamos que o tribuno Hoje fiz a desistência do seu uso, por isso não teremos o uso da tribuna livre. Passo a palavra livre para os vereadores apresentar a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo vereador inscrito, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito será o vereador Neiburg.
Posso fazer não?
Acabou.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo pela TV Câmara, Net Câmara, redes sociais. Boa tarde, pessoal do plenário, em especial a minha colega Abel, Edmilson, lá do bairro São Lucas, e os demais amigos aqui que estão nos assistindo aqui presencialmente. Senhor presidente, eu inicio minha fala de hoje registrando mais uma vez a indignação com o descaso da empresa Copasa. Eu falei, eu vou repetir, eu não vou parar de cobrar da Copasa. Por que que eu não vou parar? Porque eu não tenho rabo preso com a Copasa. Então, hora nenhuma eu vou parar de cobrar dela. Infelizmente, a gente não tem coisa boa de nenhum para falar de Copasa aqui, pelo menos a minha pessoa. Para cada dia eu recebo denúncia diferente, bairro diferente, eu estou cansado de bairro Padre Oscar, Santa Luz, Santa Rosa, para todo lado, Jardinópolis. E dessa vez, foi lá no bairro das Oliveiras, pessoal, em especial a rua Castelhanos, mas o bairro inteiro com falta d'água, e também a rua São José Operário no bairro Maria Helena. Um absurdo. Esses moradores, principalmente lá do bairro das Oliveiras, que estava falando para a gente aqui o seguinte: eles ficam sem água diariamente. É diariamente. Quando chega, o problema lá é crônico. Quando chega, a água vem com pouca pressão e não sobe nas caixas, porque é uma parte alta. Essa rua Castelhana é a rua, ela é uma parte bem mais alta, então a água não chega nas caixas. Às vezes, a maioria das vezes, senhor presidente, o cara tem que chegar aí 11, meia-noite, esperar correr um pouquinho de água para encher a caixa d'água, porque não tem pressão. Então, é necessário a equipe da Copasa mandar um engenheiro para olhar o que está acontecendo lá. Eu já enviei um ofício para a Copasa solicitando tomar essas providências urgentes. Esse problema que está acontecendo lá no bairro das Oliveiras, principalmente nesses dois quarteirões da região alta, isso é absurdo, isso é descaso. A pessoa, água, gente, eu acho que é questão de sobrevivência. E a pessoa paga a conta, a pessoa anda em dia, e a Copasa, através desse pessoal aí que faz um serviço mal feito, há muito tempo, não está nem aí, está se lixando para aqueles moradores lá. Registrar a falta d'água do bairro das Oliveiras é constante, constante. Em especial essa rua aí. Então, nós mandamos esse ofício, eu quero ver se a gente, quanto tempo vai gastar para a gente ser atendido. Porque senão depois a gente vai mandar mais um, a gente não vai dar sossego não. E como eu falo sempre, eu vou falar de novo. Eu não tenho rabo preso com a Copasa. Agora eu vou contar lá do bairro Maria Helena, que está na minha região. Em especial a rua São José Operário, a última rua que dá acesso ao bairro Progresso. Morador me ligou e falou que estava sem água há quatro dias. Eu estava no local, fui lá, liguei para o senhor João Martins, o mesmo me informou que já estava mandando a equipe no local. Eu aguardei. O senhor João Martins me informou de novo, a equipe já está no local. Eu falei: senhor João Martins, a rua São José Operário era dois quarteirão, eu estou no meio da rua, não estou vendo ninguém da Copasa aqui. Então, senhor João Martins, para de fazer o povo de bobo, senhor. Eu estava no local, o senhor me mandou no zap, eu tenho a prova, está no meu celular. O senhor falou que a equipe estava lá, no número 204. Lá começa com 200 e não tem 204. Eu estava no local, não tinha equipe no local. Quatro dias sem água, a rua São José Operário. Aí eu vou ter que brincar e falar bem da Copasa. Eu vou sempre cobrar da Copasa, que é para isso que eu fui eleito, para cobrar do serviço ruim que a Copasa presta para Dignópolis. Se não tem condições de mandar ela viajar, mandar ela embora, a multa é cara, então peço ao Poder Executivo que os nossos nobres colegas aqui, que eu tenho certeza absoluta que todos recebem reclamação dessa bendita empresa, que a gente possa tomar providência. Porque é insustentável isso, gente. É insustentável. E o rapaz que atende a gente bem, que é o Sr. João Martins, que atende a gente com o telefone bem, mas eu acho que ele é pago para contar mentira. Porque não tem condições. Ele falar que tem uma equipe no local, eu lá no local, eu não tenho equipe nenhuma no local, aí eu vou fazer o vereador de bobo também. Aí eu vou fazer igual o Ademir fez aqui, eu vou pôr um narizinho de palhaço aqui, que é para me fazer de bobo. Não tem condição, gente. Pelo menos dá a notícia certa aqui, ó. A empresa não vai lá, a empresa não está lá, vai faltar água 4 dias, 5 dias. Agora, se eu vier falar para mim que tem uma empresa no local, sendo que eu estava no local, eu fiquei mais de 2 horas e meia lá, e nada de copaz, então é para indignar, infelizmente. O dia que for de falar bem, eu vou falar, mas eu acho que esse dia não vai acontecer. Enquanto isso, eu vou estar sempre cobrando. Copasa, não é favor que o povo está pedindo, não. O povo não está pedindo favor, não. O povo paga por isso, paga por serviço mal feito. Então, senhor presidente, deixa aqui a indignação mais uma vez que essa empresa Copasa, essa empresa que não respeita o povo de Vinópolis, não respeita. Nós temos Poder Executivo, nós vereadores, nós temos que tomar um jeito aqui de fazer pelo menos essa empresa funcionar. Ainda, senhor presidente, seguindo essa linha de indignação, meus caros colegas, eu quero levar o descaso das administrações, essa agora eu ponho na conta das administrações passadas, que é o bairro São Lucas. Edmilson, presidente do bairro, está aqui nos prestigiando hoje, e é uma vergonha que lá é rua abandonada, não tem nem trilho. Então, a gente fica assim, eu fui lá ver de perto a situação ontem, Edmilson me levou lá, e eu pude ver que a situação lá, gente, é um verdadeiro descaso do bairro São Lucas. O mato tomou conta da rua, o local lá, pessoas idosas tendo que sair de casa em trilhos, é rua, mas é trilhos, inclusive a rua Ulisses Guimarães, é uma das ruas que está precisando urgentemente da patroa, tá um descaso enorme. O Edmilson nos levou na minha área. No tal do campo de São Lucas, eu fiquei bom de ver. Eu falei, não, Edmilson, mas não tem campo ali, não. Infelizmente, gente, está abandonado. Abandonado mesmo. Então a gente pede, né? Eu já estou enviando agora uma indicação ao prefeito, solicitando as melhorias para aquele local ali, ó. Porque também o seu prefeito, o Beito, deixou bem claro que a administração vai ser de fora para dentro, e o bairro São Lucas é um bairro afastado. Então, senhor prefeito, eu peço encarecidamente, sei que o senhor está sempre atendendo a gente, para dar uma atenção ao bairro São Lucas, porque há necessidade. O bairro São Lucas, a rua principal, ainda está bacana. Por quê? Porque a rua principal tem os outros bairros, mas o bairro São Lucas, ele é grande. E, infelizmente, está muito desdeixado. Para ter noção, caros colegas aqui presentes, pessoal de casa, tem uma rua lá que não é rua mais, você não vê o poste. Os matos encobriram até o poste. Você tem noção da altura que está a situação que o negócio está lá. Então eu peço às autoridades, ao Poder Executivo, ao prefeito Gleides, que possa dar uma atenção maior ao bairro São Lucas. Então, já que a gente cobrou, né, está na hora de agradecer agora. Pode chamar de puxa-saca aí, o tapa-buraco, o vereador Tatu voltou de novo. Quero agradecer mais uma vez, né, o secretário Gustavo, o prefeito Gleides, por estar sempre trabalhando, né, nessa operação tapa-buraco. E a cidade assim merece pelo menos isso. Hoje foi dito até numa emissora de televisão que essa operação tapa-buraco agora está dando resultado, porque é a quente. Então, parabéns mais uma vez para o nosso prefeito por isso. Em especial a Avenida Ayrton Senna, que hoje teve a operação Tapa Buraco lá. Quero agradecer lá a Avenida Ayrton Senna, lá o início do bairro Santos Dumont, Elizabeth Nogueira, Terra Azul, e o asfalto que dá extensão ao bairro Buriti. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós estivemos lá, eu, o nobre vereador Zé Brás, com o secretário Gustavo. Gustavo mostrou para a gente até o final onde vai fazer essa operação Tapa Buraco. lá nessa extensão inteira, onde tem o asfalto do bairro Buriti. Então,
dois minutos de conclusão, vereador.
Então a gente agradece por isso. Quero agradecer também mais uma vez, seu prefeito, a limpeza do Parque Esportivo do Bairro Planalto. Terminou lá hoje. Ficou bacana a capina, ficou muito bacana a limpeza do Córrego Flechas lá também. Nós fizemos ofício pedindo essa limpeza lá e graças a Deus fomos agraciados com essa limpeza. Então, a gente agradece na hora que tiver de agradecer e cobra na hora que tiver de cobrar. Agradecer mais uma vez a limpeza do Campo Corinthians, onde eu e o Wesley Jaros a gente solicitou lá e graças a Deus está sendo atendido, vai terminar amanhã. Muito obrigado, senhor presidente, hoje são minhas palavras.
Obrigado, vereador Neibug. O próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de agradecer ao amigo Roberto, que se faz presente na casa aqui, que trabalha na Alternativa FM, que hoje me deu, eu tive o prazer de ir lá, né, ele me entrevistou, ele também, o Carlos Sátiro, que faz parte da Alternativa FM. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito satisfeito. São coisas novas, né? E ali eles fazem um belíssimo trabalho. Então, de novo, muito obrigado pelo espaço que me concederam. Senhor presidente, a gente fica vendo as coisas e pensando como fazer diferente. É claro que é só uma opinião boba, ou não sei. Ontem, assistindo um programa de TV, aí ontem foi a primeira vez que o presidente Biden, que fala isso, Biden, presidente dos Estados Unidos, ele fala no Congresso dos Estados Unidos. O que é interessante, presidente, só para um bom entendimento, ele chama toda a população para se vacinar. Ele, ontem, no início da fala dele, ele falando que já tinha vacinado a maioria das pessoas até a idade dos 60, que agora estava convidando de 1 até 60 anos, podia o dia que quisesse, a hora que fosse, para todo mundo vacinar. Interessante, senhor presidente, que são só 3, 4 meses de governo, e ver a diferença que faz um governo sério, né? Então, assim, eu fico imaginando a alegria da população lá, em ter um governo sério, aquele que preocupa com o povo, um governo que preocupa com a saúde, um governo que preocupa com a educação. E ontem ele falou sobre esse sistema, falou sobre saúde, falou sobre educação de maneira pacífica, de maneira tranquila, sem alterar, sem xingar ninguém. Então, assim, eu fico imaginando como que as coisas, como que tem coisas diferentes nesse mundo. Então, de novo, eu gostaria muito, né, que o nosso país tivesse a mesma mentalidade, que todo mundo já tivesse sido vacinado, ou talvez até mais a metade das pessoas. E fica aqui esse abafo, né? Um desabafo da gente, porque quase 400 mil pessoas já se foram embora, vidas ceifadas, talvez por uma má administração. Então é triste ver algumas coisas assim, a diferença de um lugar pelos outros. E olha para você ver. 3-4 meses de mandato que o presidente, então, no meu outro país, ele com toda a tranquilidade, ele consegue já viabilizar toda a população, já vacinar praticamente quase todo mundo. E nós aqui nessa luta, infelizmente, morrendo dia após dia, infelizmente só se vê briga entre governadores, às vezes prefeito, e um querendo a disputa maior. Só que no ano que vem, como se diz, se Deus quiser, as coisas vão mudar e vão melhorar, tomara a Deus, que vai melhorar para todo mundo. Senhor presidente, eu andando nas comunidades rurais, eu estive aqui sentindo as passagens e vi ali o patrulhamento que está sendo feito no estado de Alagoas, onde foi feito no Buritis, depois também falei que ia ser feito aqui na comunidade das passagens, não só eu como os demais vereadores, a maioria também preocupados, eles sempre estão pedindo melhorias, e agora parece que terminando lá, vão começar aqui sentido de Santo Antônio dos Campos da Unida, até talvez a Madeira Lacerda. E todas as ali Cachoeirinha, Branquinhos, enfim, Tamboril, naqueles meios ali, se Deus quiser, vai ter uma melhoria também. Assim palavras do secretário Gustavo. Gostaria muito então de parabenizar então a secretaria de onde que está à frente, ao senhor Gustavo e toda a sua equipe, porque estão fazendo um belíssimo trabalho, senhor presidente. Quando a coisa afeta, a gente tem que falar. Então vejo o trabalho que eles estão fazendo, hoje o Neibu, acabei de falar aqui agora, belas palavras, porque está diferenciado mesmo, Ney, a gente tem que reconhecer. No mandato passado, senhor presidente, eu, como estava presente e vi, para tudo tinha que fazer reunião, senhor presidente, para tudo. Nós vamos trocar um pneu, reunião, Neiburg, vamos para reunião. E o Eduardo Pinto Júnior, alguns vereadores que passaram nessa casa, sabem muito bem disso. Às vezes a reunião dá certo, mas às vezes enche o saco. Por quê? Você está precisando, igual o pessoal, os servidores, hoje que está à frente ali, o pessoal da mecânica, que tem o meu reconhecimento, são pessoas assim, que estão ali dia e noite trabalhando, tudo cai na mão deles, ou seja, fura o pneu de um carro, pátio, aí tem que ser lá na pessoa da parte da mecânica. Estraga qualquer uma porta, pátio. Então, o pátio é o fomento todo da prefeitura. E hoje você vê que as coisas estão funcionando. Mandato passado, eu acho que muitas pessoas viram ali, o dia que então o Cleitinho foi lá e filmou as máquinas. Você lembra disso, presidente? Quando o Cleitinho foi lá e filmou todas as patrol que estavam quebradas no pátio? Hoje, para vocês verem, estão todas funcionando. Então, quer dizer, gestão. Então, Gustavo Mendes e sua equipe, o pessoal ali da mecânica, estão de parabéns, que Deus abençoe a todos. Colocaram as patrulhas, estão todas funcionando, está tudo, assim, eu acredito, pelo que eu estou vendo na cidade, está tudo muito bacana, está tudo funcionando. Os tapa-buraco, você não vê, não é só aquela migalha de asfalto. Não que eu esteja puxando o saco de ninguém. O que está se fazendo, a gente tem que falar. Se tivesse errado, eu também estaria falando. Não estou puxando o saco de ninguém, porque é o seguinte, estamos aqui para trabalhar. Inclusive, o pessoal lá do pátio, eles estão fazendo um belíssimo trabalho, os servidores ali da mecânica em especial. Estou dizendo isso porque eu vi as máquinas que eles estavam lá paradas e do nada, graças a Deus, eles já conseguiram, fizeram isso funcionar. Por esse motivo, no mandato passado, iam comprar um parafuso, Zé Braz? Pode ser o parafusinho que fosse. Aí, a pessoa que estava na época falava assim, tem que fazer uma reunião para nós comprar esse parafuso. E o que é mais agravante, Israel? Você não via a pessoa que tomava conta da pasta lá, tomando conta do que tinha que fazer. Às vezes chegava um horário ou outro, sempre por telefone. Hoje não. Chegam, já vi que o secretário e a turma chega cedo, começam cedo, não tem hora para pegar e não tem hora para parar. Infelizmente, mandato passado, então quer dizer, não estou comparando, mas assim, hoje, graças a Deus, eu tenho que parabenizar mesmo o Gustavo, porque ele está fazendo um belíssimo trabalho, doa quem doer, porque o cara é bom de serviço, não só ele, mas toda a equipe que está hoje agrupada nesse trabalho, está fazendo um bom trabalho. O Gazinho Neibu falou aí na Ayrton Senna, que ficou um trabalho excelente, ali sentido Buritis, no Candelária, Santos Dumont, e também aqui agora vão pedir também no Najão, Severino de Azevedo, para fazer uns tapa-buraco, aliás. Estão fazendo a cidade toda. E o que mais bonito é, senhor presidente, no mandato passado, quando saía um caminhão de asfalto, Jesus Cristo, parecia pé de jabuticaba. Vereador já subia lá em cima, já ia com a câmera, né, vereador? E que negócio todo foi o que estou fazendo e... Hoje, graças a Deus, não tem isso. Todo mundo sabe da demanda, porque os vereadores que estão cobrando é uma câmera diferente. Vejo que eles estão trabalhando dia e noite, estão sempre atentos. Não vou alongar para o lado deles muito, mas está para se ver que todo dia um fazendo uma filmagem no lugar, aí eles falam assim, eu estou no seu bairro. Não, não. Peça a Deus, vocês quiserem ir para o bairro Interlagos, Nações, Ponte Fundo, pelo amor de Deus, quanto mais vocês vier para a gente, melhor é. Todo lugar que tiver vereador olhando é bom sinal. Não existe. O vereador não é vereador de um bairro ou do outro, vereador de toda a cidade. Então a todos que estão aqui presentes, todos e a todas, né? Que estão fazendo um belíssimo trabalho, estão cobrando, estão em cima. Então assim, está diferente. Hoje mesmo lá no programa do nosso amigo lá no Carlos Sátio com o Roberto, eu até falei sobre isso. Está sendo uma câmera diferenciada. Porque eu não estou vendo aquele negócio de vereador. Estou tampando o buraco aqui. Estou aqui tampando tal. Estou não. Quem está é a prefeitura. A gente só vai encaminhando porque é dever e obrigação da prefeitura fazer isso. Então, assim, quando você pegava uma patrol, mandato passado, aí você ia nas comunidades rurais. Meu Deus do céu! Eu subia na roda, subia na rolimã e subia na pendurada em cima do patrulheiro. Não tinha como trabalhar. Hoje, o que acontece? Estão deixando todo mundo trabalhar à vontade, do jeito deles. Eles sabem trabalhar. Temos que respeitar o servidor, porque eles sabem trabalhar. Então, o pessoal da mecânica que vem fazendo um belíssimo trabalho com a nossa cidade, então, parabéns a vocês, aos servidores aí da mecânica e todos que estão aí no pátio, porque a turma aí é boa. A turma sabe trabalhar e eles pegam de manhã e vão embora de tarde. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, para que vocês continuem fazendo esse brilhante trabalho que vocês vêm fazendo. Senhor presidente, está tendo minha fala, nessa semana, na segunda-feira, infelizmente, mais 2 minutos, presidente.
Concedido 2 minutos, vereador.
Para finalizar, tivemos aí a perda de uma servidora, Maria Salvino, que tinha o vulgo apelido de Maria Ponte Funda, uma pessoa assim extraordinária, de boa, uma pessoa assim exemplar, uma mãe exemplar. Até me desculpa, faltam palavras, até tropeço algumas coisas, porque era uma pessoa que sempre trabalhou em prol do seu próximo, foi uma mãe exemplar, uma avó exemplar, em tudo que você imaginar, uma amiga, uma companheira, uma confidente. Então a todos os familiares de Maria Salvino, que Deus abençoe vocês, foi uma perca assim irreparável para a nossa cidade. Quem conheceu Maria, apaixonado por ela, Maria da Ponte Funda, que Deus a tenha e que a família aí receba esse abraço meu, que Deus abençoe a todos. Foi uma perca assim muito ruim para a nossa cidade. Então, a Maria Salvino foi uma pessoa que trabalhou muitos anos na prefeitura, cultivou vários amigos, uma família assim maravilhosa, filhos, filhas, netos, enfim, uma família assim muito unida, e ela sempre fazia questão de ter a união de todos. Então foi uma perca assim muito ruim, foi muito rápido, e todo mundo sabe disso, a maioria das pessoas não conseguiram ir lá, porque por causa dessa pandemia, mas assim, que Deus abençoe a cada um da família da Maria Salvino, porque foi uma pessoa exemplar. Então, assim, que Deus a tenha em bom lugar, e a todos da família da Maria Salvino, que tem aqui meu abraço, e assim, são coisas que não tem como falar muito.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar, pelas palavras nessa tarde de quinta-feira. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador José Braz.
Novo presidente, novos vereadores, público que nos acompanha aqui na Câmara, presente aqui hoje, público que nos assiste em casa através das redes sociais, TV Câmara, TV Candidez, meu muito boa tarde e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em todos os lares. Bem, senhor presidente, nesses dias, né, a gente tem apresentado aqui nesta casa, infelizmente, muitas notícias, talvez assim, que não sejam boas de ser ouvidas. Não vamos falar que sejam notícias ruins, porque se a gente falar de coisa ruim, atrai coisa ruim. Mas notícias que não nos agradam, vamos assim dizer. Eu queria começar aqui hoje falando então de algumas solicitações que através de nosso município, através dos moradores, alguns moradores, né, que chegaram até nós, que foram atendidas. Uma delas, a manutenção da iluminação pública, foi realizada a manutenção de 4 braços com luminária na rua Benedito Gonçalves, número 2760, no bairro Distrito Industrial, Coronel Juvelino Rabelo, a solicitação do morador Menderson, né? Instalação de braços com luminária na rua Caio Notini. Manutenção de lâmpadas na Avenida Brigadeiro Cabal, a pedido da moradora Maria Aparecida Teixeira. Manutenção de lâmpadas na rua Rosa Viterbo Gontijo, bairro Interlagos, a pedido da
a pedido do morador Denis Henrique Costa, manutenção de luminárias e lâmpadas no bairro Nova Holanda, a pedido do morador Roberto Ávila Ribeiro. Outra coisa também, senhor presidente, recebemos um ofício, né, do Sintrodiv, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Divinópolis, que através do seu presidente, né, muito ativo aí, nos procurou através de um ofício solicitando que nós, como Comissão da Saúde, como vereador representante da área da saúde, pudesse encaminhar, né, ao secretário municipal de saúde, Alan Rodrigo, uma solicitação de priorizar, né, os trabalhadores do transporte de Divinópolis. Então, são eles, né, os taxistas, os motoristas de ônibus, de caminhão, essas pessoas que trabalham normalmente com o público no dia a dia. Então nós, aqui do gabinete, prontamente fizemos um ofício solicitando do seu secretário essa prioridade na vacinação contra o H1N1 para esses profissionais. Outra coisa, senhor presidente, fomos informados, né, através da prefeitura, que o CMEI do Jardinópolis, uma obra, né, viabilizada pelo nobre deputado federal Domingos Sávio, obra de um montante de cerca de 2.600.000, né, já está em andamento, com previsão de entrega para este fim de ano. E que essa obra beneficiará uma média de 374 crianças, né? Então a importância dessa obra para os moradores daquela região do Jardinópolis, né? Da vantagem que esta obra trará para aquela região que tanto necessita do apoio do poder público. Outra coisa positiva também, senhor presidente, é que recebemos a notícia que o CRAS terá um reforço, né, que foram contratados 6 novos profissionais, sendo 5 assistente social e 6 novos profissionais da área da assistência social. Da importância do CRAS, para os nossos moradores nessa área, nesses dias de pandemia, muitas pessoas estão desassistidas. Ficam talvez aí em plena condições de desespero, em condições assim de largadas, né, pelo poder público. Então, as pessoas de baixa renda que se enquadrem nessas proposições, que estejam procurando, né, munidos de documentos, os CRAS de cada região. Ali faça sua inscrição nos programas do governo federal. Ali ela poderá ter desconto em conta de água, conta de luz, né? Está recebendo cesta básica, está recebendo a assistência que a prefeitura pode oferecer. E ontem, falando até que o nobre amigo Hilton que falou, que o nobre amigo Meiburg também falou, citou aqui há pouco, ontem à noite recebi uma ligação de moradores ali do Córrego do Paiol, já era por volta de 21 horas. Liguei para o secretário naquele momento, né, o secretário de Obras e Agronegócio, Gustavo, que prontamente, de imediato, né, se colocou à disposição. Então hoje pela manhã já tivemos ali na região, né, onde os moradores relataram buracos em asfalto ali próximo à ponte, o senhor Aristides, né, que liga ali o Terra Azul, aliás, o Costa Azul ao bairro, liga o bairro Costa Azul à comunidade do Córrego do Paiol, né, que está colocando em risco a vida dos motoristas, pessoas que trafegam por aquele local. Então nós tivemos lá hoje, já o Gustavo se prontificou, o mais rápido já está providenciando esses reparos. Também cobramos dele também lá, né, a pedido dos moradores, né, sobre a questão da água, da falta de água, né. Hoje sabemos que infelizmente o quantitativo lá é insuficiente das caixas para os moradores, que tem aumentado na comunidade. Então ele ficou de providenciar, né, essas melhorias, bem como novas licitações para aquisição de novas caixas. E por fim, senhor presidente, eu gostaria de falar da minha alegria, porque falar é alegria mesmo, porque nos últimos dias, a tristeza que tomou conta de nossa população, principalmente aquelas que mais precisam das cirurgias oncológicas, que foram paralisadas, né? Tanto a luta dessa casa, agradeço cada um dos vereadores aqui presentes que somaram força com a Comissão de Saúde para estarem buscando o restabelecimento dessas cirurgias, né? Graças a Deus, através de muito esforço, muita luta que nós tivemos aqui nessa casa, essas cirurgias retornaram na segunda. E até ontem tive a confirmação que foram mais de 40 cirurgias já autorizadas, né? Então é essa nossa alegria de ter cumprido esse papel, né? Ter dialogado com o Estado, dialogado com o secretário, bem como também reconhecer, tá? É reconhecer mesmo o esforço em conjunto do secretário Alan, dos reguladores lá, o Érico, do regulador Rafael, da superintendente, a Elis, né, lá do São João de Deus, do Igor, que representa a ACOM. Esse esforço conjunto foi capaz de reverter aquela situação que era proibido pelo hospital, né, a suspensão, de colocar em funcionamento mesmo durante esse período pandêmico. Então, creio eu que mais breve possível será restabelecido essa fila de espera que se formou durante esse período de quase 40 dias de paralisação dessas cirurgias. E por fim também, mais uma vez, né, tanto das nossas cobranças lá junto à regulação, dar mais uma boa notícia para as pessoas que tanto necessitam, né, o retorno também, formalizar o retorno das cirurgias cardiológicas e neurológicas para a população de Divinópolis e região, uma vez que o nosso São João de Deus aqui é a única referência da região, que estavam paralisados também, e contra serem paralisados há mais de, agora, quase 50 dias. Então, já está sendo regularizado e está tendo o retorno gradual das cirurgias cardiológicas e cirurgias neurológicas para a população de Divinópolis e população dos municípios adjacentes aqui, né, que compõem a nossa macro-oeste, que conta com quase 50 municípios. Então, são boas notícias que a gente queria deixar aqui hoje, né? Somando o esforço de cada um, nós estamos conseguindo trazer para a nossa população, né? Talvez muitas vezes a gente esteja aqui para criticar, falar, xingar, mas temos também que mostrar as coisas boas que estamos conseguindo para a nossa população. É essa a minha colocação para essa data de hoje, senhor presidente. Agradeço a sua palavra, agradeço a todos que em casa que nos acompanharam e me acompanham aqui através das redes sociais, da TV Câmara, TV Candidés. Meu muito boa tarde e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador José Brás. Passando a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo.
Uma boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais da Câmara. Queria estender a boa tarde a umas pessoas que estão aqui hoje nos dando a honra da sua visita. Em primeiro lugar, quero dar boa tarde também aos meus colegas parlamentares, à equipe de trabalho, ao meu amigo Marcos, lá do bairro São Simão. Marcos, uma honra ter você aqui, viu? A Isabel, juntamente com seu tio, que eu os conheci pessoalmente agora, um abraço a vocês. E hoje a presença da minha esposa e do meu filho aqui em plenário, que me deixa mais feliz ainda. Um prazer ter vocês aqui, viu? Um abraço e um beijo para vocês. Bom, eu começo a minha fala de hoje com essas questões que tanto vêm as incoerências da pandemia. A gente vê aí que a pandemia tem assolado o mundo inteiro e eu tenho observado a diferença de cultura. Como o mundo procede frente à pandemia e como o Brasil tem procedido frente à pandemia. Muitos, até milhares, né, de pais de família estão sem emprego. E eu acho que não era assim o momento para falar de aumento. Mas o que mais se ouve falar hoje é de aumento. E no meu último pronunciamento aqui na Câmara, aqui na tribuna, eu falei justamente a respeito da revisão tarifária da SAI. E isso que questionam assim, ah, mas vocês fazem muito barulho, vocês fazem muito vídeo. Gente, o vídeo dá resultado. Dá tanto resultado que essa revisão tarifária da SAI, tentando impor 50% a mais de aumento para a conta de água do cidadão de Napolitano, ela acabou, depois do nosso pronunciamento aqui, depois dos vídeos que nós fizemos, ela acabou ganhando repercussão nacional. Eu quero estar falando para vocês aqui hoje o que o Observatório Nacional dos Direitos da Água e do Saneamento, uma ONG nacional, publicou a respeito da SAI. E ela vem com o título de seguinte forma: a redução da tarifa dos esgotos em Minas Gerais, uma ideia que não é para todos. Foi aquilo que eu disse, essa ideia só funcionaria se ela fosse para uma cidade que tivesse 100% de taxa de esgoto. Como Divinópolis não tem, eles vêm aqui dizendo na matéria deles: em cidades como Divinópolis, no centro-oeste do estado, e onde apenas cerca de 3,5% dos esgotos coletados são tratados, o aumento de 196% do valor cobrado pelo serviço do esgoto sanitário deverá ser estimado a mais de 190 mil cidadãos, ou aproximadamente 85% da população da cidade. É bastante provável que a proposta da SAI tenha levado em consideração o equilíbrio financeiro da companhia, no sentido de assegurar a remuneração dos serviços prestados de esgotamento sanitário, mesmo incompleto, sem etapa de tratamento, como essa proposta de novo arranjo tarifário. Já é passada a hora, porém, da regulação ter um olhar para a população, para os usuários que sustentam os serviços que não recebem. E é isso mesmo que eu vou continuar fazendo, é justamente dar voz aos usuários, ao consumidor final que paga essa conta sem estar usando. Então, a SAI, Copasa, vocês não vão fazer essa revisão tarifária, porque vocês não coletaram e não tratam o esgoto da forma como precisa ser tratado em Divinópolis. A cidade não vai pagar mais o prato para vocês. Foi devido ao barulho que nós fizemos nas redes sociais, devido ao pronunciamento na Câmara, o assunto da revisão tarifária da SAI, ele tomou repercussão nacional. E essa é a minha função, e eu vou continuar falando, vou continuar fazendo vídeo, e vou continuar gritando e berrando em prol da população. Vocês podem ter certeza disso, porque a própria ONG nacional reconheceu que 190 mil habitantes dessa cidade pagariam o pato. E vocês não vão fazer isso, pagar o pato. Não vão fazer. Se vocês quiserem fazer, vocês vão fazer para outro local. Aqui em Divinópolis vocês não vão fazer não, porque nós vamos gritar, nós vamos berrar, nós vamos mostrar até errado. Porque chega de fazer, olha, com a cara do povo. Em plena pandemia, todo mundo quebrado, todo mundo endividado, e vocês vão falar de aumento. Agora eu quero falar de outra questão, que também está assim, revoltante. Mas é revoltante mesmo. Eu estou aqui com algumas notas fiscais. Ô, Carlos, você consegue dar zoom para mim aqui, Carlos? Eu não sei se vai dar para vocês verem. Nós apagamos aqui só para questão de sigilo mesmo da pessoa que foi quem comprou. Mas se você observar, essa nota fiscal que está na minha mão aqui, ó, ela é do dia 1 de fevereiro, 1 de fevereiro. O valor dela é R$ 80,00. E o que está sendo cobrado aqui? Está sendo cobrado um par de placas Mercosul. Eu tenho a mesma nota aqui, desculpa, tenho do mesmo período, outra nota de outra empresa, no valor de R$ 90,00, com data do dia 9. 1 de fevereiro, 80, 9 de fevereiro, R$ 90,00. Um par de placa Mercosul. E agora, eu quero ver, você desse zoom aqui para mim, Carlos, do dia 28/4, o valor de R$ 195,00. Um par de placas. Num período de 3 meses, vivendo uma época pandêmica, de recessão, de quebradeira, e o par de placas praticamente dobrou o valor. Dobrou. Nós recebemos a tendência no gabinete que está acontecendo uma possível formação de cartel em Divinópolis com essa questão das placas. Não só em Divinópolis, mas em todo o estado de Minas. Mas interessante que quando nós vamos pesquisar, fomos atrás de alguns despachantes e perguntamos para eles, qual que é o motivo do aumento? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual que é o motivo. Gente, que covardia. De 80, um par de placas
em fevereiro, ou abril, menos de 90 dias, R$195. E o que que justifica isso? Ninguém sabe, ninguém consegue explicar o porquê. Então, se a nossa função é fiscalizar o dinheiro público, e eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, juntamente também, porque não adianta você fazer a questão só aqui em Divinópolis, eu vou passar essa demanda também para ir a nível estadual, no deputado estadual Cleitinho, que faz parte da Comissão de Direito do Consumidor da Assembleia, eu vou estar apresentando isso aqui, ó, para o Ministério Público. Para que o Ministério Público possa justamente abrir investigação, para saber se existe uma possível formação de cartel em Divinópolis e no estado de Minas inteiro, pelo preço abusivo das portas. O povo não está tendo nem como colocar arroz com feijão na mesa. E aumentar de 80 para 195, isso aí, vou falar a verdade, é sacanagem. Enquanto a gente vê, isso vem para a questão de cultura no Brasil, enquanto nós vemos países que estão se mobilizando frente à pandemia, estão criando meios para que a população possa ser beneficiada, no Brasil não. No Brasil, eles começam a aproveitar a situação para fazer com que o pobre coitado, o pobre cidadão que paga a conta, venha pagar mais caro. Então essa possível formação de cartel de placas em Divinópolis vai ser denunciada no Ministério Público pela minha pessoa, para que o Ministério Público possa levantar os autos e poder investigar para ver se realmente existe. Porque o dono da fábrica de placa não explica o porquê, o despachante não explica o porquê, mas se você aumenta um produto, tem que ter um motivo. Por quê? De 80 para 195, o povo não aguenta mais não. O povo está quebrado, o povo não tem dinheiro. Então a nossa função vai ser sempre essa. Quando nós contemplarmos certas incoerências, certas covardias, que isso aqui para mim é covardia, com dinheiro público, com dinheiro do povo, nós vamos dar o berro. Foi assim com a SAI e está sendo agora com essa possível exploração e com essa possível formação de cartel dentro de Divinópolis com as fábricas de placas. Está aqui hoje o meu pronunciamento nesta tarde. Agradeço pela exerção da palavra e uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo, pela sala. Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, peço permissão para poder tirar a máscara, respeitando o distanciamento. Senhor presidente, senhores vereadores, começo meu pronunciamento nessa tarde de hoje. Eu ia até falar dessa questão na última terça-feira, mas devido ao... eu não pude pronunciar, não teve como eu pronunciar, porque eu estava assinando alguns documentos ali atrás. Mas é uma questão que vem assolando Divinópolis e já não é de hoje, a questão em relação aos cartórios de registro aqui da nossa cidade. E por coincidência, eu costumo falar que Deus é perfeito, e por coincidência hoje a gente vai votar aqui nessa casa um projeto de alteração no Código de Obras de 1973. Acredito que nenhum vereador que ainda tinha nascido em 1973, tamanho, eu vou falar assim, até a vergonha, né? Um código de obras está tão defasado igual está aqui em Divinópolis. Mas por que eu estou falando do cartório? Tem tudo a ver. Quando a gente fala do código de obras, das alterações que veio para essa casa para a gente estar alterando e para a gente fazer com que Divinópolis anda ainda mais, o cartório de Divinópolis, por sinal, é o único cartório de registro de imóveis, vem na contramão. É a gente querendo desburocratizar, é a gente querendo fazer a cidade crescer e andar, é o governo preocupado e tendo essa sensibilidade também, e o cartório de registro de imóveis vem pintando e bordando aqui em Divinópolis. Isso não é de hoje. O único cartório de registro de imóveis, onde são arrecadados milhões de reais, que é o único que tem, e tudo que você vai fazer lá, você vai comprar um lote e tem que passar por lá, você vai fazer uma venda de uma casa, de um apartamento, de um sítio, de um terreno, tem que passar por lá, você vai financiar uma casa do projeto Minha Casa Minha Vida, você tem que passar por lá e tudo taxas altíssimas. Só que o que mais me chama atenção e o que mais me surpreende é a falta de respeito que o cartório faz com o Divinópolis. Fazer com que você entra, talvez com um processo lá no cartório, demora-se 30, 40, 60 dias, já demorava antes. E agora, infelizmente, o proprietário mal veio a falecer, agora estão usando isso como desculpa, isso que é verdade, agora demora 70, 60 dias para dar uma dúvida, para poder voltar, para depois ainda, e fica nesse vai e vem, nesse enrola, e a população de Minas sendo lesada. E eu, quando eu entrei aqui para essa casa como vereador, eu falei que eu ia bater nessa questão. E eu falo com propriedade que eu sou consultor. Eu sou consultor civil aqui de Vinópolis e foi o quanto a gente é prejudicado nessa questão. Então, assim, é Valéria, se eu não me engano, que responde hoje pelo cartório, eu acho que a Valéria tinha que explicar para essa casa, quando eu falo para essa casa, é para a população de Vinópolis, o que de fato acontece nesse cartório de tão misterioso, o porquê que demora tanto para liberar o processo, é falta de mão de obra, o que é, até mesmo para poder justificar para a população. É isso que a gente não está entendendo. Onde você trava tudo. Você trava tudo. Não adianta a prefeitura liberar fiscal, liberar carro, querer acelerar essa questão de aprovação de projeto. Sempre quando vai lá para o cartório, é essa monotonia, essa falta de palavras. Sabe? O tamanho do descaso que estão fazendo com o Divinópolis. Então, eu queria chamar a atenção dessa questão do cartório, a Valéria, que é a que responde lá, para eu poder explicar à população de Minas o porquê de tanta demora para se liberar um processo dentro do cartório hoje. O que que acontece tão misterioso? E não é hoje, né? Infelizmente, eu tenho certeza que o vereador está há mais tempo nessa casa e tem esse tipo de questionamento também. Né? Esse tipo de questionamento já não é de hoje. Porque eu construo o caso desde 2009. Ou seja, estou mais de 10 anos construindo casa e o problema é o mesmo. E só vem piorando. Então, assim, a população de volta não aguenta mais e a gente pede um basta nisso. Eu não estou pedindo muito, não. Estou pedindo agilidade. Agilidade no cartório. E eu falei que eu ia falar porque eu não tenho rabo preso. Eu nunca fui no cartório pedir para pôr o meu projeto na frente, o meu processo na frente, dar cafezinho, porque eu não gosto, não compactuo com essas coisas. Então eu tenho propriedade para estar falando e vou estar falando. E se não resolver, na próxima reunião eu vou falar, na outra eu vou falar, porque a população quer resposta. Quer resposta, não tem como fazer isso com a população de Minópolis. Senhor presidente, outro assunto aqui que eu queria estar falando também é do Crevisa. Na última sexta-feira nós tivemos uma reunião lá no Crevisa, muito aproveitosa. Inclusive, a Lu Coelho e a Adriana Zampato participou, junto com o Elcio, junto com a Andresa, o pessoal que responde pelo Crevisa, e nos mostrou que as coisas, graças a Deus, estão andando em Divinópolis em relação quando se trata da causa animal. Eu faço parte da Comissão de Proteção Animal aqui nessa casa, sou o presidente, então o Eduardo Azevedo como membro, juntamente com o vereador Zé Brás. E essa é uma causa que eu faço questão de pegar e abraçar, porque eu entendo que nunca teve um representante assim para a gente correr atrás dessa questão, principalmente quando se trata em castração aqui na cidade. E essa reunião na sexta-feira, onde foi realizada no Crevisa, o gerente, que é o Wes, a Andresa, nos mostrou que as coisas começam a dar certo. Essa semana voltou as castrações, porque tinha fechado por causa da onda roxa, né? Então não podia. A partir de segunda voltou as castrações, com um pouco de atraso, porque são ainda as castrações agendadas no mês de fevereiro. Estão sendo feitas agora no final de abril, mas estão sendo feitas. Estava sendo feita 10 por dia, agora está sendo feita 20 por dia. E a partir de segunda-feira, graças a Deus também, o castramóvel volta a funcionar aqui na nossa cidade de Minas. Então, a gente quer dar os parabéns ali ao pessoal do Crevisa, as protetoras que lutam dia e noite para salvar os nossos animais aqui da cidade, preocupada com essa questão até de saúde, porque quando você fala de castração, é de saúde que você está falando. Então, fica o nosso agradecimento ao Crevisa, nosso agradecimento a também às protetoras que brigam e lutam para essa causa tão bonita que é a causa animal. Senhor presidente, ontem fui a Belo Horizonte, fui lá na Assembleia Legislativa, mas não fui para passear não, nem para fazer turismo. Eu fui lá senhor presidente, porque não adianta a gente estar vindo aqui para essa tribuna, ficar brigando com Zema, traz flor, traz bombom, né, traz tudo para ele, e a gente só brigando e gritando, aí já vai tomar o nome de brigão, isso não resolve, é isso que já vai tomar o nome. Então eu fui lá, eu levei essa listinha aqui, ó, que é dos 10 deputados que teve voto lá em aqui em Divinópolis. É, Cleitinho Azevedo, 61 mil votos, Fábio Avelar, 2.714 votos, o Mauro Tramonte, que só fica lá na Record, 1.282 votos, Leandro Genaro, que eu nem sei quem é, 1.239 votos aqui em Divinópolis. E o que mais me chamou a atenção, senhor presidente, quando eu vi o que eu... Porque lá é rapidinho que eu estou não sabendo quem está esperando, o que está funcionando, o que está criticando. Eu fiquei lá de 2 da tarde até 6 horas e nenhum herói foi lá conversar comigo. É medo? Vocês estão com medo? Eu não morro não, gente. Eu fui lá para representar a Divinópolis, porque a Divinópolis está de saco cheio. Essa aqui é a verdade. De saco cheio vocês usar a Divinópolis. Vocês vêm aqui na cara lavada, na cara de pau em época de campanha, dá uma bolinha, dá uma cervejinha, dá uma redinha, leva os votos e não aparece que não. E aí, sabe o que mais me chamou a atenção? O único deputado que me atendeu, fiz questão de eu entrar lá, de eu ir no gabinete dele, foi o que está aí para Divinópolis. É o que realmente está aí para Divinópolis. Quem que é? Cleitinho Azevedo. É o que está aí, é o que preocupa, é o que não sai daqui, é o que dá a cara para bater. E a gente tem que ser justo. A gente tem que falar quando é verdade, porque isso é um fato. Então, assim, aí o Cleitinho me chamou e falou assim, Flavinho, eu estou sabendo que você está aí. E eles não vão vir, não. Mas é engraçado, o ano que vem eles vão vir. E aí eu queria fazer um apelo para Divinópolis. É um vereador fazendo um apelo para a população de Divinópolis. Pessoal, vão lembrar disso. Esses caras não estão aí para nós, não. Quando, eu vou pegar um fim de Deus, mal Tramonte, porque não tem medo. Quando que esse cara veio aqui em Divinópolis depois da campanha e pôs uma agulha lá na UPA? Um tijolo no hospital público regional. Quando? E aí nós vamos ficar batendo palma para esses caras até quando? A gente está servindo de palhaço. A gente não pode aceitar isso não, já. Eu vou começar a campanha faltando um ano e meio para deputado estadual falando o seguinte. Eu vou fazer isso. Eu vou apoiar e vou ajudar candidato daqui de Divinópolis. Eu não vou apoiar candidato.
Vou pedir 2 minutos de conclusão, vereador.
Mais 2 minutos, senhor presidente. Não vou apoiar, sabe por quê? O que faz é dar uma banana para Divinópolis. O que faz é fazer Divinópolis de otário e fazer Divinópolis de burro. E aí eu conversando com o deputado que eu tinha servido, levando as reivindicações para ele, porque foi um que me atendeu, eu tinha antes que vamos acabar o hospital público regional. Ele falou assim, Flavinho, o Zema mandou o projeto para essa casa e já está aqui há 40 dias. A indenização da Vale saiu. Sabe por que os deputados não querem votar? Porque estão negociando com o Zema, querendo dinheiro de emenda para lá, para cá. Que absurdo! E sempre que desse dinheiro todo da indenização da Vale, 160 milhões é para a confusão do hospital público regional. E os deputados não querem votar. E sabe quem não quer votar? E quem já votou aqui, ó? Aqui os caras aqui. E aí quer que nós não fica nervoso, nós não fica triste, não fala. Vou falar, vou cobrar, é para isso que eu tô aqui. É para isso que eu estou aqui, é para cobrar, para questionar. E aí, eu queria pedir, senhores deputados, que chega a vocês, viu? Vota esse projeto, Divinópolis está pedindo socorro, por compaixão. Vota esse projeto e pega a indenização, o Zema vai pegar essa indenização de 160 milhões e vai colocar aqui no Hospital Público Regional, fazendo que o hospital funcione. Que já tem mais de 10 anos que está parado. E aí eu queria pedir à população novamente, população de Divinópolis, se vocês estiverem escutando, pelo amor de Deus, não vão votar nesses caras que usam Divinópolis mais não. Sabe por quê? Só quem é político e gosta da cidade é que sente na pele o que nós estamos passando agora. Quem pega os votos, vai embora e deixa a conta para lá pagar. São essas palavras vantajosas, senhor presidente.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Peço Vossa Excelência que da próxima vez utilize a máscara. Próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jabas.
Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores e vereadoras dessa casa, público que nos acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações e público presente nessa casa de hoje. Bem, nessa tarde de hoje, agradecer primeiramente a Deus por estar aqui servindo essa população querida e quero falar das melhorias que vem acontecendo na nossa cidade.
Quero agradecer primeiramente, né, ao nosso prefeito Gleison, que está atendendo as nossas demandas, onde toda a população vem sofrendo há anos, né, com as dificuldades de acessibilidade em quase todos os bairros. E hoje, lá na rua Minas Gerais, no bairro São Roque, rua onde era complicado o acesso do poder de ir e vir, e vários moradores, assim como o Helder, o Júlio, o Moisés, sempre me ligaram: ô Wesley, vê o que você pode fazer para nós aqui, a gente vai ao trabalho, não tem condição de estar passando aqui, o mato tomou conta dessa rua. E hoje, graças a Deus, o Edinho, agradeci novamente, ter ido lá, está fazendo toda a limpeza nessa rua. Então assim, esse representante fica muito feliz do prefeito, né, está sempre nos ouvindo e nos atendendo. Dando sequência também, estive juntamente com o vereador Niburgo no bairro São José, o mais conhecido como Campo Corinthians, onde a gente tem lá o senhor Ari, que muito tempo cuida desse campo, zela por esse campo, e também pediu a limpeza. E na terça-feira dessa semana foi realizada essa limpeza, não só na parte interior do campo, como também ao redor, onde as ruas também estavam todas tomadas, devido a outras gestões também, segundo os moradores, né, não tinha esse tipo de trabalho lá. E foi feita a limpeza lá, onde estive com o vereador Neiburgo, e toda a população também muito feliz. E quero falar em outros bairros também, onde o pessoal até me ligou depois, está acompanhando a minha rede social, falou: Wesley, eu sou o bairro de São José, outros bairros próximos aonde você mora. Falei: não, esse vereador aqui, ele trabalha para a cidade toda. Pode ter certeza, nesses cento e poucos dias que a gente está trabalhando e a gente está cobrando, o prefeito está dando o seu melhor, e nós também, não só eu, como os 16 aqui, estamos trabalhando muito firme para o melhor da nossa cidade. Quero agradecer também pela limpeza da praça do bairro Niterói, onde todos os comerciantes me pediram. A praça lá praticamente estava abandonada, tomada pelo mato. E os moradores, né, na sexta-feira passada, me ligaram, onde o Edinho foi lá e fez toda a limpeza da praça. Até conversei com alguns representantes lá que tem comércio, para estar adotando essa praça, né? Poder, porque às vezes o executivo não consegue da manutenção sempre nessas praças. As demandas são muitas. É, mas que a própria comunidade possa zelando, cuidando da praça também. Assim como outras praças também. Estive com o vereador Eduardo Azevedo, lá na praça Tio do Asfalto, onde tem o Érico, é comerciante, adotou a praça, está cuidando da praça. Então a gente precisa desses comerciantes, desses empresários também ajudar. Né? Cobrar é fácil demais, mas a gente tem que ter essa colaboração de todos. Para finalizar a minha fala, quero parabenizar o Vandinho dos Gerais Imóveis, grande amigo que eu tenho da comunidade São Geraldo, comunidade onde eu tenho trabalho com o coral das crianças lá, bastante tempo. E ele é ministro da comunidade, é um amigo, ele é juiz de paz também, casado, tem duas filhas. E agora ele tem uma missão na vida dele, né? Está à frente da direção aí do Estrela do Oeste Clube. Eu falei com ele: Vandinho, se essa missão chegou para você, meu amigo, pode ter certeza que você tem potencial. Eu acredito muito em você, estou orando para você e que o melhor aconteça para nossa cidade. Assim também a gente tem exemplo de outros clubes também, como o Divaldo Clube, tem o Mauro Júnior, que é mais conhecido como Juninho também, tomou a frente lá, e o clube hoje é uma referência. Te desejo, meu amigo, toda a felicidade do mundo e sucesso. São essas minhas palavras de hoje. Boa tarde, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, pela fala dessa tarde. Próximo vereador inscrito, convido o vereador Rodson Zé Milton.
Caro presidente, eu cumprimento os demais colegas vereadores, público que me visita à tarde hoje, telespectador TV Candidatos, nosso boa tarde. Senhores vereadores, hoje eu tive a alegria de estar hoje na Rádio Minas, sendo entrevistado pela Carla Marielle, uma amiga do Sistema MPA, e ali falando um pouco do nosso trabalho, falando um pouco dos projetos, das conquistas, dos objetivos e metas que nós traçamos para tentar ajudar da melhor forma possível no nosso trabalho parlamentar. Sem dúvida nenhuma, com muita satisfação, aqui eu já falei por algumas oportunidades nas redes sociais sobre um problema que Divinópolis há anos enfrenta, e os nossos cidadãos dinopolitanos, sempre que tem que fazer um tratamento de uma complexidade maior ou de algum recurso que aqui a cidade não oferece na área de saúde, tem que ir para Belo Horizonte. E grande parte dessa população que precisa não tem acesso ao plano de saúde e depende do Sistema Único de Saúde, e onde o município tem seus convênios, tem a sua participação junto ao governo do estado de alguns procedimentos na área de saúde. O ônibus sai daqui por volta de 2, 3 horas da manhã, onde o cidadão vai a Belo Horizonte, no ônibus cheio de pessoas, de vários problemas para serem resolvidos em Belo Horizonte, em vários locais de Belo Horizonte. Sabendo que o trânsito em Belo Horizonte é caótico, o trânsito é difícil, a cidade é grande, e a locomoção, essa parte logística lá dentro, é complicada de uma parte ao extremo da outra cidade. O ônibus às vezes gasta até 1 hora e meia para chegar num ponto ou outro. E aquilo com os pacientes dentro do ônibus, um para um lado, para o outro, dependendo da sua agenda e horário. E muitas das vezes, e quase sempre, a pessoa sai daqui debilitada, doente, carente, precisando de afago, de apoio, atenção especial, de um carinho para poder estar fazendo o seu tratamento. Sai daqui às vezes sem tomar um café, sem dinheiro para tomar um lanche, às vezes não tem um dinheiro para comprar uma água mineral para tomar em Belo Horizonte. Vi essa necessidade de uma pessoa que faz um tratamento oncológico com 2 bolsas de colostomia, chegando em Belo Horizonte, eu não quis entrar no restaurante porque ele ficou constrangido. E as pessoas olham com um olhar crítico, um olhar que a gente fala assim, desrespeito. Como que o ser humano tem esse poder, algumas pessoas? A pessoa fica lá de fora e às vezes essa bolsa enche, não tem aonde fazer a higienização dessa bolsa. E passa o dia inteiro, às vezes, pingando aqui para a rua fora, porque não tem aonde fazer essa manutenção. A ideia nossa, a proposta que o prefeito acolheu junto com o secretário Saúde Rodrigo, o Alain Rodrigo, é fantástica. É de criarmos uma casa de acolhimento aos pacientes que vão em Belo Horizonte fazer o tratamento, onde terão café reforçado, um almoço com nutricionismo, com a comida balanceada, um lanche da tarde e até a refeição da noite, se caso perguntar, junto com o acompanhante. Ali terá um acompanhamento de assistente social, psicólogo da casa, ali terá um apoio logística da casa com o veículo, levando a clínica, o hospital, onde for, assim otimizando com mais conforto e segurança os pacientes da nossa cidade, no acordo com a casa inclusiva, que terá o nome Casa Acolhimento de Divinópolis, aos pacientes de Divinópolis. Então o ônibus vai direto para essa casa, chegando lá vai ser abordado, mais qualificados, capacitados para receber, tomando café, usar o banheiro, o descanso, e ali já está toda a organização logística para que os veículos da casa levem os pacientes e não tenham que ficar dentro do ônibus para lá e para cá, indo no horário específico do seu tratamento, do seu procedimento. Ontem foi dado um passo importante na reunião na prefeitura, junto com o secretário de saúde, quando o prefeito Cleison bateu o martelo. Esse é um ganho fantástico para a nossa população, de ter uma casa nossa em Belo Horizonte para acolher. Um lugar que ele possa descansar, um lugar que ele tenha um banheiro digno, uma alimentação reforçada para ter melhor no seu tratamento. Isso é um avanço de políticas públicas de saúde. Sem dúvida nenhuma, quem passa por isso ou já passou, sabe do que estou falando. Imagine você, um paciente que já vai doente, precisando e não tem outro recurso. E quando o ônibus sai de lá do último paciente, que pode ser de 17 ou 18 horas, chega aqui 21, 22, às vezes até 23 horas, e sai de casa, tem que acordar às 2 da manhã, se locomover para o ônibus para poder fazer. É muito sacrificante. E com isso é humanização, como diz o prefeito em sua fala, é da dignidade da população. Fico feliz de ter levado sua proposta, sua ideia e aceito de bom agrado o secretário Alan Rodrigo, com toda a sua equipe técnica, que já fez o levantamento de todo o custo, de todo como seria essa logística, e sem dúvida nenhuma vai ser uma economia e custo-benefício para o município e para a nossa população. Obrigado, Alan, por entender e ver, perceber e colocar em prática essa ideia. Vai ficar na história essa política pública. Dignidade da nossa população. Isso vai ser feito. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho social na área de saúde fantástica. Fico feliz. E assim teremos o prazer de estar inaugurando tão logo breve. Eu quero participar da primeira viagem para Belo Horizonte, dentro desse ônibus com o pessoal, para estar comemorando com muita alegria de ver a situação. Que os nossos pacientes de Divinópolis terão uma casa para ser acolhido em Belo Horizonte. E se precisar ter que ficar em Belo Horizonte, a casa tem todo o dormitório para tomar o seu banho, para ter sua alimentação de uma forma confortável e segura. E se for preciso e necessário um paciente tomar uma alta no hospital, a casa vai ao hospital para buscar esse paciente, para ficar depois que a prefeitura ir lá buscar o paciente para Divinópolis. Então, um trabalho que sem dúvida que o prefeito estará gravando vídeo, passando para as famílias, as redes sociais, esse fantástico projeto da área de saúde. Mais uma vez, muito obrigado, prefeito, vice-prefeito Janete, ao Alan Rodrigo, com toda a sua equipe, de atender esse projeto nosso, que ele é fantástico. Outra situação que nós estávamos discutindo é sobre a nossa luta, que é sempre um problema, e desse problema nós temos que, como diz o ditado, limão fazendo limonada. Nós temos hoje 89 a 92% de desocupação da UPA através dos problemas de ortopédios, com acidente de moto, de queda em casa, de atropelamento, bicicletas, etc e tal, que ocupa as vagas dos leitos da UPA, 89 a 90% dos casos é parte de ortopedia. E um custo elevado diário de em torno de R$ 800 de cada paciente que está aguardando uma vaga procedimento cirúrgico ortopédico. Uma semana, 10 dias, 15, 20, 30, tem paciente que está aguardando lá há mais de 2 meses. Para que esse custo elevado ao município? Cadê a dignidade das pessoas que espera do sistema que seja acolhido e feito o procedimento cirúrgico? Aí é hospital de média alta complexidade. Não é a UPA. Ele está na UPA porque não tem outro recurso, porque ele está aguardando a possibilidade da vaga para fazer esse procedimento cirúrgico para a vida dele seguir em frente. Mas quando sai a vaga, ele tem que judicializar, e a judicialização é um preço elevadíssimo para o município, para as despesas que tem da área de saúde, que não precisava estar dessa forma. Se nós tivéssemos, vamos dizer que o contrário dessa roda, não precisaria desse sofrimento da população aguardando. Nós gastamos milhões e milhões em judicialização. Por que não montar um corpo clínico, técnico, disciplinar de ortopedia, de um bloco cirúrgico? Chegou, já está lá a equipe para isso. De uma forma que é um dia para o outro, máximo 2 dias para sair essa vaga. Não ter que esperar aí 30 dias, 40, 2 meses. E o município bancando esse paciente, porque não tem condição de ficar em casa. Ali está tendo um cuidado mínimo até sair a vaga de alta complexidade ou média. Às vezes não é presente.
Concedido.
Dessa forma, eu tenho certeza absoluta que nós estaremos abrindo mais vaga para tratamento do Covid, que precisamos de mais leito a cada dia. Nós estaremos esvaziando a UPA nesse sentido, e o que é o principal, tirando o sofrimento da população que aguarda ansiosamente por um procedimento cirúrgico, de montar aqui em Divinópolis, dependendo de um custo pouco mais de 29, a no máximo 30% do que gastamos hoje na judicialização. Eu não estou falando pelo valor, estou falando pela dignidade da população, pelo sofrimento daquela pessoa que aguarda ansiosamente a vaga. Isso se chama gestão, visão do que fazer com a parte de planejamento na área de saúde. E o Rodrigo, Alan Rodrigo, com a sua equipe técnica, viu a proposta e já está fazendo um impacto financeiro e social da, dessa ideia, dessa proposta. Tenho certeza absoluta, não precisa ser de Divinópolis, pode ser em Cláudio, pode ser em Itaúna, pode ser em Serrana, qualquer clínica habilitada que tenha os profissionais para fazer esse procedimento, nós estaremos designando os nossos pacientes da UPA. Não precisa ser em Divinópolis, pode ser em outra cidade, pode contratar o serviço através de emenda parlamentar dos senhores deputados, que parece que já tem então uma boa quantia do deputado Cleitinho. Tenho certeza que o Domingos não furta também. A vontade de querer ajudar, tenho certeza que outro deputado poderia também estar ajudando. E eu, dessa forma, que estaremos trabalhando de uma forma estratégica, planejada, de uma forma que realmente venha dar resultado e não ficar gritando sem ter resolutividade. É o que eu tinha para pronunciar na tarde hoje, senhor presidente. Nosso muito obrigado.
Agradeço ao nobre vereador Rodson Cristina Murchi pelas palavras nessa tarde de hoje. Convido agora a próxima escrita, a vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde a todo o pessoal que está aqui no plenário, que bom estarmos juntos novamente. Boa tarde aos meus colegas vereadores, a quem nos assiste em casa, é um prazer estar aqui para falar com todos vocês na tarde de hoje. Gente, ontem foi um dia muito importante. Ontem foi o Dia Mundial da Educação. E essa é uma data que já existe há mais de 20 anos, elaborada por uma conferência internacional que veio reafirmar a Declaração Mundial de Direitos da Educação para Todos. Então é uma data que, como presidente da Comissão de Educação, como professora, como interessada na educação pública de qualidade para todos, eu não poderia deixar de falar. E aí, eu venho falar sobre essa data com vocês, com o coração bem quentinho, bem feliz mesmo, para contar um pouco mais sobre 4 emendas, todas para escolas públicas, que foram conseguidas por meu mandato e por minha solicitação. Uma delas foi com o deputado estadual Gustavo Mitre. Ele enviou uma emenda, enviou um recurso de R$70 mil, lá para a Escola São Francisco de Paula, que fica no Icaraí. A diretora de lá é a Eliane, que me ajudou demais a conseguir fazer todos os documentos na data certa, para que a escola e os meninos lá de Icaraí consigam ser beneficiados o quanto antes por esse recurso. A outra escola é a Escola Estadual Antônio Olímpio de Moraes. A diretora de lá é a Maria Helena. E essa emenda, quem enviou, esse recurso, quem enviou, foi o deputado estadual Cleitinho. Ele foi um grande parceiro do mandato, porque essa emenda foi de mais de R$80 mil para a compra de mobiliários e equipamentos, lá para a Escola Antônio Olímpio de Moraes. Para a Escola Estadual Rosa Vaz Araújo, o deputado estadual Cleitinho enviou mais de R$100 mil para a reforma. É importante falar que esse dinheiro vai ser depositado no caixa da prefeitura e a prefeitura, a pedido do deputado e meu, vai usar para reformar a Escola Rosa Vaz. A outra escola é a Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira. E aí, quem é a diretora de lá é a Regina. A Regina que dirige a escola e passa por muitas dificuldades, porque inclusive a escola está com um muro caindo aos pedaços, e esse recurso enviado pelo deputado Cleitinho vai ajudar demais a fazer essa reforma e garantir, gente, que a escola tenha condições de segurança para todos. O que a gente não pode enfrentar de jeito nenhum é um risco de desabamento de um muro, um risco de atingir alguma criança, e essas 3 últimas emendas foram enviadas pelo deputado estadual Cleitinho. Então, como professora, como presidente da Comissão de Educação, um dia depois do Dia da Educação, eu estou muito feliz de vir falar isso aqui para vocês. É claro que todas as áreas do município são importantes e têm a minha atenção, mas a educação é o que eu mais acredito que vai ser a salvação da nossa cidade, que vai ser a salvação do nosso estado e do nosso país. E a gente tem um contexto muito privilegiado. Boas escolas, bons profissionais, boas e grandes universidades públicas e privadas. Então a gente tem que explorar positivamente esse cenário sempre que a gente puder. Além disso, gente, também falando da educação, é importante falar que a prefeitura abriu uma licitação para contratação externa do projeto lá da Escola Darcy Ribeiro. Essa é uma luta de muito tempo de vereadores dessa casa, como por exemplo o vereador Rodson. É muito importante a gente reconhecer a luta de quem está brigando, de quem está querendo conquistar esse direito para os nossos estudantes. E, Rodson, como presidente da Comissão de Educação, te garanto que eu, o vereador Neibúrguer, o vereador Diego, a gente vai te acompanhar na fiscalização desse projeto, uma vez que ele for feito, para que a gente consiga inscrever a escola lá no governo federal e ter os recursos que a gente precisa para a construção da escola. Então, parabéns pela sua luta e conta com a gente. Falando de educação também, gente, a gente precisa comentar sobre a mudança da biblioteca.
Vocês sabem que eu tenho acompanhado esse trajeto desde o início. Desde quando foi anunciado que a biblioteca mudaria de lugar, até agora, que a gente está encerrando a mudança. Fui lá, conversei com a equipe, que é brilhantemente coordenada pela Luciene, e percebi coisas boas e coisas que precisam melhorar. Não vou chamar de coisas ruins, não, porque são coisas que são possíveis de melhora. O que eu destaco como principal, gente, é a instalação do elevador. Porque o novo local, onde era o buffet, tem dois andares e o segundo andar não tem elevador para acesso. E a gente sabe que a acessibilidade não é uma coisa que talvez deve acontecer, né, vereador Vebras? Que quando der, a gente faz. Não. A acessibilidade é uma coisa básica que todos os lugares têm, especialmente departamentos de equipamentos públicos, como é a biblioteca. Então a gente tem que cobrar esse elevador, porque todo mundo com certeza já conhece um prédio que foi inaugurado sem o elevador funcionar, passaram-se anos e até hoje o elevador não está lá. Isso não pode acontecer lá na nossa biblioteca. Além disso, gente, eu também quero falar com vocês sobre a entrega dos kits de merenda escolar. Desde o meio de março, eu tenho falado aqui em plenário, fiz documentos, fiz indicações, fiz solicitações, liguei, falei, tudo que eu podia fazer eu fiz, para que fossem entregues os kits de alimentação dos meninos da rede municipal. A gente sabe que segurança alimentar é prioridade, e se esse recurso existia, se parte dos alimentos não perecíveis já estava até comprada, e se a gente poderia distribuir e ajudar muitas famílias com criança dentro de casa, num contexto difícil, de quebradeira, de perdas financeiras, igual todo mundo está, bom, então não havia motivo para que a gente não distribuísse. Entrando em contato com a secretária municipal de educação, a André, que é uma excelente profissional, ela me falou, Hanna, a CEMED quer distribuir, mas a gente precisa de apoio logístico. E aí, gente, a gente tem que destacar a atuação da UFSJ, a Universidade Federal de São João del Rei, que tem campus aqui em Divinópolis e possibilitou, através do empréstimo dos carros, dos motoristas, que toda essa entrega logística fosse feita. Pensa só se a UFSJ não tivesse envolvido. Será que a gente estaria com essas famílias recebendo os kits de alimentação? Eu acho que esse tipo de situação é importante, porque a cidade precisa passar a tratar as universidades, não apenas a UFSJ, a UEM, o CEFET, a rede privada, com o carinho e o cuidado que elas tratam a cidade. Isso é muitíssimo importante e como vereadora, como representante da juventude, é uma coisa que eu sempre vou bater nessa tecla. A gente precisa aproximar as universidades da cidade. Além disso, gente, também falando dos nossos trabalhadores da educação, o vereador Zebras já falou aqui, mas eu, ele, o vereador Israel e a vereadora Ana Paula, que apesar de não integrar a comissão de saúde, acompanha sempre de perto o nosso trabalho, nós solicitamos a antecipação da vacinação dos profissionais de educação. Vejam bem, os professores, eles já estão na lista de prioridade. Mas por que a gente fez isso? Pedindo que eles fossem antecipados dentro da prioridade. Ocorreu uma votação na semana passada, na Câmara Nacional, que configurou as escolas como serviços essenciais. Com essa decisão, escolas não podem mais fechar em nenhuma onda da pandemia. Isso precisa ser avalizado pelo Senado, o Senado ainda não votou, mas se o Senado confirmar a decisão da Câmara, aí as escolas não podem fechar em onda nenhuma. Bom, considerando esse cenário, me parece mais urgente ainda vacinar os nossos trabalhadores da educação. E lembrando, gente, que quando eu falo de trabalhadores da educação, eu não estou falando só de professores. Eu estou falando da merendeira, eu estou falando da moça da limpeza, eu estou falando do senhor ou da senhora que fica na portaria, eu estou falando de todo mundo da comunidade escolar. E só para esclarecer algumas dúvidas que algumas mães e alguns pais me mandaram, e eu achei super pertinentes, que foram sobre, tá, mas e meu filho? Se meu filho não estiver vacinado, eu não deixo ele voltar para a escola. É uma dúvida legítima. Pessoal, pais e mães que estão me ouvindo em casa, a vacinação para crianças e adolescentes ainda não está permitida pelos órgãos científicos nacionais e internacionais. Essa não é uma decisão do prefeito Gleison, do governador Romeu Zema ou do presidente Jair Bolsonaro. É uma decisão que é tomada pelas maiores agências científicas do mundo. E hoje, a segurança em crianças e adolescentes da vacina ainda não está testada. Então, a gente não pode vacinar as crianças e adolescentes. Por enquanto, a gente vai vacinar os maiores de 18 anos. Mas vocês podem ter certeza, uma vez atestada a segurança, eu vou ser a primeira a falar que tem que vacinar nossas crianças, com certeza. Falando também, gente, de tudo que envolve as melhores práticas científicas, eu queria pedir a todos os vereadores dessa casa que quando falassem em plenário, por favor, usassem a máscara. Porque a gente sabe, e de novo, as melhores práticas e as melhores revistas científicas dizem que o vírus fica no ar de 30 a 40 minutos. Isso qualquer revista científica de renome já falou. Então vamos dar exemplo para as pessoas, porque nós já temos aqui nessa casa dois vereadores com Covid. E a gente tem aqui pelo menos uns quatro que são grupo de risco. Isso que eu não conheço as comorbidades de todo mundo. E para além dos vereadores, a gente tem um universo de servidores, de funcionários, que vão para casa, que encontram com quem é grupo de risco. Temos agora as pessoas que estão aqui em plenário, que tem que ter a sua segurança preservada. Então, pelo amor de Deus, não é tão difícil. Vamos usar a máscara, tá bom? Muito obrigada a todos.
Agradeço a nobre vereadora Lohana França por suas colocações nessa tarde de hoje e convido o próximo inscrito a falar agora, sempre elegante, filósofo dessa casa, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, quero aqui cumprimentar o filho do vereador Eduardo, que se encontra aqui hoje no plenário, e me fez lembrar, quando eu fui eleito vereador pela primeira vez, que eu pedi meus filhos para participarem de um dia, de uma sessão da Câmara. Eles viram a abertura e o termo. Eles custaram ficar. Eles eram criança na época, mas eu lembro que eu trouxe ele para ver como é que seria os trabalhos do Poder Legislativo. Quero cumprimentar bem o seu irmão. Enfim, desejar uma boa tarde para todos. Senhor presidente, os católicos hoje comemoram o dia de Santa Catarina de Sena. A Igreja Católica tem 33 doutores da alma, 30 homens e 3 mulheres, pessoas que ditaram palavras profundas para dar uma nova visão do novo céu e uma nova terra. Santa Catarina nos ensina o amor por Deus e pelo próximo é a mesma coisa. É lógico que ela mudou muito São João, né? Aquele que diz que ama a Deus, que vê, não vê, e ama seu próximo, é mentiroso. Então, eu não sei se é lógico, muito bonito, então eu queria cumprimentar todos os católicos pelo dia dessa grande referência de fé e de vivência da vida cristã para nós católicos. Senhor presidente, existe uma questão no processo legislativo chama materialidade intelectual. Se você entra com um processo e outra pessoa entra com outro idêntico, esse processo secundário é negado, porque no legislativo a questão conta tempo e hora. Se eu protocolar um projeto em relação a qualquer colega, ele vai ter um número anterior àquele que ele vai protocolar. É assim que funciona o Poder Legislativo. E no Poder Legislativo, na década de 60 até hoje, a nível nacional, ela tem a questão do majoritário. Isso foram formas que a estrutura pública arrumou para conviver com as dezenas de lideranças no Congresso Nacional. Senão vira um puxa e estica. Então, uma coisa interessante a gente tem que reviver é a questão da materialidade intelectual. Isso, além de ser verdadeiro, é um aspecto ético-moral de convivência interna corpus dos mesmos membros, principalmente do Poder Legislativo. Eu tenho batalhado, senhor presidente, por algumas ações. E na minha pequena limitação, eu acho que, por exemplo, algumas desvicações que eu vou narrar para Vossa Excelência é a seguinte. Primeiro, a abertura da rua de Minas Gerais até Manuel Rodoviário, por causa do sistema binário de Divinópolis, se você estiver no anel rodoviário, você desce. Aqueles quatro quarteirões da 10 de outubro até no anel, tem 12 anos que eu venho trabalhando para isso. Outro projeto que eu tenho feito e lutando com muita frequência, senhor presidente, é a construção de um viaduto na rua Gonçalves Negro. Sendo que, sentido a região sudeste, você vai pela rua Goiás e volta bairro, centro, pela Gonçalves Negro. Já tem três legislaturas que eu venho batalhando para esse viaduto. Outra luta que eu venho travando, senhor presidente, é no bairro Interlagos. Hoje, ali onde encontro o TG hoje, eu achava que tinha que ser um posto da Polícia Militar da região sudeste, que tem quase 60 mil pessoas, e o serviço militar do TG fosse feito depois da Aras, ali na rua ali, Ailton Senna. Esses são os projetos que vem batalhando, os projetos marcos. E outro projeto, senhor presidente, que com todo respeito aos urbanistas, e aqui eu queria fazer uma crítica à vereadora Lohânia, que é a vereadora mais jovem dessa casa. A 1º de junho, ela terminava aqui, antes da do Hospital Santa Lúcia. Ali tinha um corpo. O Orixit mudou o barranco que tinha, fez aqui o contorno belíssimo da JK, e o bom pastor melhorou muito. Uma abertura. O que que eu estou fazendo tem muitos anos, senhor presidente? Eu estou tentando mostrar aos prefeitos, e eles não sensibilizam, que o calçadão do Porto Velho, ele deverá ser integrado ao bairro Antônio Fonseca, onde você vai unir cinco bairros: Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Esplanada, Porto Velho, Centro e Niterói. Cinco bairros fora o centro. Quando você faz essa manobra, você vai ter 3 mil quilômetros, 3 mil metros, para as pessoas caminharem. E essa rua seria uma única, Bel, para as pessoas praticarem esportes. Essa obra, se atrás ela sair, é uma obra relativamente barata, porque ela não tem engenharia de arte. Ela não tem obra de arte. E aqui agora, eu vou procurar o deputado Jair Martins, porque ele colocou um dinheiro para a gente soltar duas ruas do Porto Velho. E eu quero fazer essa operação. O dinheiro já está na caixa. E eu coloquei e foi aprovado por essa Câmara. O povo de Divinópolis aprovou na LDO passada 650 mil calçadão. Então, se tem alguém politicamente que está ajudando esse vereador, é o deputado Jair Martins. Se tem alguém de uma esfera maior, não ajudou em nada. Aliás, nunca ligou nem desse vereador. Nunca ligou. Nunca procurou. Nunca fez nem procurou um arquivo para saber se tinha alguma indicação, se tinha alguma proposição. Por que que eu estou falando isso, senhor presidente? Projeto, ele não tem origem, ele tem destino. E ontem, várias pessoas me ligaram, me perguntando se... como é que está indo o projeto? Se não me falha a memória, eu conversei com o prefeito Gleison dia 5 ou 6 de janeiro, se não me falha a memória, explicando para ele o que seria esse projeto. Esse projeto não é uma coisa simplista de você chegar ali e jogar uma massa de cimento, não. Ele muda a iluminação, ele tem toda uma estrutura de mão única, ele tem uma pista de ciclovia e, além de tudo, ele une 5 bairros com a área central. Seria um marco da região sudeste. Nós vamos cobrar isso agora. Firme, tive com o prefeito ontem conversando com ele sobre isso, sobre a sindicação. À noite, a chefe de governo, a Janete, me ligou, conversando sobre outros projetos também. Mas eu acredito que esse projeto vai trazer um impacto muito positivo para a mobilidade urbana. Muito positivo.
Obrigado,
bom dia,
presidente.
Mais 2 minutos. E eu acredito que eu não tenho rua, eu não tenho bairro, eu estou aqui servindo, e um dia eu vou embora dessa casa. Porque essa casa, ela tem uma realidade, ninguém fica. Ou você sai pela porta do fundo, ou você sai pela porta da frente. Essa casa é um algo transitório que a gente fica aqui. Então eu não quero, por exemplo, entrar em brigas geográficas de Divinópolis. Eu não quero entrar, não vou entrar, não vou aceitar ser provocado. Eu, no meu estilo de fazer política, hoje, por exemplo, até no meu discurso aqui de um debate, nós vamos falar de um projeto, de uma grandeza de um colega. O que eu quero é resolver. Todos aqueles que puderem ajudar, que seja bem-vindo. Que seja bem-vindo. Mas baseado num fato. Baseado na origem, na história e no respeito. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza, último vereador escrito. Solicito a presença dos vereadores em plenário. Passando para a segunda parte dos trabalhos. Solicito, secretário, a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de veto total, número EN-001, de 23/3/2021. Veto total, ofício número EN-045/2021. A proposição de lei número CN-007/2021, que estabelece obrigatoriedade de notificação ao beneficiário de pagamento de pequena requisição de valor, RPV, e precatórios por parte do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Parecer, comissão especial. Ao veto número EN-001-2021, ao projeto de lei ordinária número EN-007-2021. Pela rejeição do veto total oposto pelo Poder Executivo Municipal ao projeto de lei complementar número 007-2021, de autoria do excelentíssimo vereador Edson Souza.
Em discussão, o veto total número EM-001. Veto total ao ofício EM-045/2021, a proposição de lei número CM-007/2021, que estabelece a obrigatoriedade de notificação do beneficiário de pagamentos de requisição de pequeno valor, o RPV, e precatórios por parte do município de Divinópolis. Em discussão. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, imprensa, prezados colegas. A nossa história, senhor presidente, é como a história da caminhada humana. Ela só é história quando sai da rotina. Aquilo que é marcante. Confesso que levarei no meu coração, na minha memória, essa tarde. Mas para mim falar dessa tarde, senhor presidente, eu tenho que falar da sessão anterior.
A gente vai vendo as pessoas pela conduta, pelo gesto, pelo simbolismo. Aí você vai vendo a dimensão do caráter e da grandeza, da indignação, da utopia e a forma de ver a vida. Minha Lívia é nessa casa, essa jovem mulher, inteligentíssima, bom caráter, estudiosa. Ela, juntamente com o vereador Israel, na última sessão, deram uma aula de civismo e de democracia. A vereadora, por acreditar num parecer jurídico dessa casa e numa votação maciça, o vereador Israel, pela sua humildade, pelo seu caráter e pelo seu estilo pacificador, vendo o confronto que poderia ocorrer, ele pediu vista até hoje. Confesso, senhor presidente, que quando esse projeto foi votado, não que eu seja o vereador requerente, eu acredito que nós estamos dando um instrumento jurídico e moral para coibir possíveis deslizes de condutas e de ações com a coisa pública. Isso era, é e será meu sentimento. A gente criando um instrumento de controle, criando um instrumento de controle sobre aquilo que reflete o direito ao dever. Pois bem, senhor presidente, eu fui chamado lá para o grande procurador de Divinópolis, pessoa que eu tenho mais profundo respeito, e ele me alertou sobre alguma dúvida que ele podia ter no campo da hermenêutica, da interpretação. Doutor Leandro, uma figura ímpar, uma pessoa pelo seu tom de voz, o biotipo, o equilíbrio, e ele fundamentando a preocupação que ele tinha do veto. Eu perguntei a ele por que o veto, uma vez que o veto político seria contra o interesse da população, e o veto jurídico seria perversão ao princípio constitucional, que não tinha um dos dois. Ele falando de custo, de AR e tal. Vereadora Lohane fez uma emenda que veio contemplar e melhorar o projeto. E eu estudando, senhor presidente, depois disso que eu liguei para ele ontem, e eu até coloquei no grupo de vereadores, que eu ia votar contra o veto. Eu ia votar, não que o projeto era meu, é porque não tinha fundamento. E nós temos rubricas que nós podemos ver que tem verba segurada para isso, 100 mil reais. Foi votado e está vigente. Pela questão econômica, ela é menor. Eu não consegui saber quantos precatórios o município pagou no ano passado e nem em 2018 e 2017. Eu não tive tempo, qual ocorre. Mas não é grande. E com toda certeza, um advogado que está defendendo o município, ele pode fundamentar minha decisão do juiz que seja notificado. O próprio judiciário pode fazer isso. Só cabe o representante jurídico, o guardião do interesse público fazer. Então, senhor presidente, mediante o avanço que eu tive com o procurador, que eu procurei ele, mediante o apelo dos colegas, mediante a postura dos procuradores nossos e o voto do plano de novos através da senhora e dos senhores, o meu voto será não em referente ao veto.
Em discussão?
Palavra,
presidente. Palavra, vereador Israel Farmácia.
Senhoras e senhores, o procurador lá em cima acendeu um farol amarelo. Cuidado. Cuidado. Se o procurador, o maior membro hoje do município, acendeu o farol falaram cuidado, cuidado que vão votar. Nós vamos permanecer no erro? Esse projeto, na primeira impressão de chegar nessa casa, eu tive uma dúvida nele. Pedi vista. Não, sobre esse projeto, 30 dias. Na semana passada, pedi vista até outra reunião. Se esse projeto está comprometido, nós temos que ter a humildade, a responsabilidade de receber novamente esse projeto nessa casa para que possamos reavaliar melhor esse projeto. Porque nós vamos. Um dia, nós não estaremos nessa casa. E se esse projeto, no futuro, der algum problema, nós seremos chamados ao Ministério Público. Então, nós temos que ter a humildade de aceitar que nós votamos para a aprovação. Mas se o momento, se o procurador lá em cima acendeu o semáforo falando, cuidado, há um problema, pare. Nós temos que parar. Nós temos que aceitar o nosso erro. E pedir ao procurador, ser humilde, que esse projeto volte para essa casa, para que nós possamos melhor reavaliar. Aí sim, nós vamos votar com sabedoria. Então hoje, o meu voto é pelo S. O S, sabedoria. E o A de amor, o A de aprovação. O meu voto é para manter. Meu voto é sim.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão. Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, o Israel é aquele vereador que custa abrir a boca, mas quando abre, fala de uma sabedoria, de uma inteligência, de uma calma, de uma serenidade, de um conhecimento. Ele falou tudo. Olha, eu quando eu entrei para cá, me coloquei à disposição para ser vereador, coloquei à disposição para ser vereador. E não advogado, e não jurista, e não juiz, sou vereador. Então vou agir de acordo com a lei. Eu não estou acima da lei. Então se veio uma recomendação, vamos dizer assim, da prefeitura, um veto, que eu entendo assim, um veto é uma recomendação, olha, não vota esse projeto. Alguma coisa dele de legal. E, no primeiro momento, o vereador autor concordou com o veto, o meu voto, então, vai ser concordando com o veto. Então, são essas as minhas palavras.
Em discussão, a palavra, Lohana França, da sequência, Rodson Cristina Mucci.
Prezados colegas, gostaria de dizer a todos vocês algumas coisas, o pessoal que está em casa também. Com certeza, o procurador do município é alguém firmado na técnica, firmado no conhecimento e agindo no melhor das suas intenções. Porém, cabe lembrar que a gente não tem a Câmara como poder independente, harmônico, mas independente, também possui procuradoria. Uma procuradoria técnica, uma procuradoria competente, uma procuradoria que também cursou direito, que também conhece as leis e que nos deu segurança jurídica. E que disse que nós podemos e que nós, inclusive, não estamos fazendo nada de errado ao derrubar esse veto. Eu não tenho questão, ganho pessoal nenhum com isso. Inclusive, isso dá até um nível de desgaste. Agora, a questão é a seguinte, como outro vereador já falou, eu também não sou jurista, por isso eu confio nos juristas do Poder Legislativo, que é o Poder Legislativo que eu entrego. E aí, os juristas, os conhecedores aqui desse poder, me deram segurança. Eu entendo que nós não estamos incorrendo em nenhum problema, só a relatora do parecer dessa comissão, que pede a derrubada do veto. De novo, repito aqui, assinado pelo vereador Eduardo Azevedo e assinado pelo vereador Israel da Farmácia. Todos nós concordamos com a derrubada do veto. E eu entendo que naquele momento isso fazia sentido, admiro a mudança de opinião do vereador Edson Souza, que eu acho que doido é quem tem ideia fixa. Ninguém nasceu amarrado com opinião nenhuma. A gente tem que conversar e procurar consenso e procurar não sei o quê. De novo eu vou falar, dizer que o projeto enviado pelo executivo para cá é a mesma coisa, não é verdade, não é a mesma coisa. Lohana, pode emendar. Irei emendar, posso ficar tranquilo que eu vou emendar. Só que a questão é a seguinte, a gente já votou esse projeto aqui. Estamos falando de poderes independentes, harmônicos, mas independentes. Esse projeto já foi votado aqui. Então eu me pergunto,
suponhamos que esse projeto, que esse veto não seja derrubado, aí vai ser mantido. Aí a gente vai votar o projeto do Poder Executivo. A gente vai sair exatamente com o mesmo projeto, que vai virar uma coxa de retalho cheia de medo. Pode ser que é isso que vai acontecer. E como amante da democracia que eu sou, eu vou assinar embaixo da decisão de cada vereador aqui. Os que votarem para manter, os que votarem para derrubar, saiu daqui, para mim está tudo bem com todo mundo. Eu vou trabalhar com o cenário que ficar colocado pelos meus colegas de parlamento, que tem tanto direito de voto e opinião aqui quanto eu. Mas eu não posso deixar de defender um relatório e um parecer que eu assinei, orientada pelo jurídico dessa casa, no qual eu confio. E peço que cada um dos vereadores aqui também confie, porque afinal, os nossos procuradores são os que estão aqui. Muito obrigada.
Em discussão, palavra, voto, senhor Cristina Murti.
Senhor presidente, senhores vereadores, um projeto simples, que teve um alcance interessante de algo que aconteceu errado no nosso município, onde, do princípio da proposta que iniciou, de uma senhora que mora num bairro periférico, que foi lesada por um advogado que tinha sua procuração, e ela só ficou sabendo seu benefício depois de anos que ela recebeu. Ela foi requerer um benefício do governo federal, ela não pode, porque ela recebeu uma bolada, e ela está passando dificuldade todos esses anos. Descobriu que o advogado recebeu o dinheiro de cocaladinho, porque não foi comunicado pelo seu procurador. Procurador esse que o advogado usou de má fé, que até hoje ainda não viu o que aconteceu. Se paga de paladino da moralidade e nós somos o ruim? A ideia, a proposta do vereador Edson é fantástica, justa. E eu não vejo um impacto tão grande para o município na questão social do alcance que ela tem. De informação, vereador Israel. Aquela pessoa que está na periferia, que nós que temos celular, nós que vamos atrás, que vivem no pé do advogado, que vão no pé, entende um pouquinho, conseguimos ainda acompanhar os processos. Mas a pessoa minha de leiga, que confia nas outras pessoas na boa-fé, são levadas geralmente. E esse projeto, recordando, senhores vereadores, é que o cidadão seja notificado das ações atribuídas no município. Olha, você ganhou a ação da prefeitura, essa é um tipo de informação que é muito custo baixo e tem alcance de transparência e honestidade que nós estamos propondo para a população. Transparência e honestidade àquelas pessoas que realmente precisam dessa informação. O impacto é nada. E temos os previstos que já conheceram no orçamento. Se vocês pegarem aí, está lá. E é que tá sobra. E aquele povo, coitado daquela senhora que foi lesada, não sei se até hoje foi resolvido, está aí. Então o procurador, zeloso como é do município, vai defender o interesse dele. E nós estamos aqui para defender o interesse da população mais humilde, que não tem acesso, que não tem informação. Aqui nós discutimos aquele projeto aqui mais de uma hora e meia. Todo mundo achou fantástico, Vado. Por coerência eu voto, pela minha obrigação e compromisso que eu tenho com a população. Isso não é despesa, é investimento. Então eu vejo de uma forma muito tranquila esse projeto. Vou votar com coerência que eu votei no projeto, respeitando o zeloso, educado procurador do município, que é uma pessoa fantástica. Mas ele faz uma pontuação de defesa do município executivo. Mas eu não tenho nada de polêmica, tanto é que o seu próprio líder do governo está votando contra o veto. Porque o projeto não é assim impactante financeiramente, mas ele é impactante para aquela pessoa que precisa desse acesso. E nós estamos dando acesso a essa pessoa que precisa, o povo mais carente e humilde precisa. Então, senhores, lembramos que nós estamos aqui defendendo a população, e principalmente aquelas pessoas que mais precisam de orientação, de ajuda. Vamos votar para derrubar o veto, porque a população precisa ter mais transparência e honestidade, e nós não temos que camuflar isso não. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, palavra vereador James Pino.
É fantástico, fantástico esse projeto do meu professor Edson Souza, porque a gente... É dado que a maioria da população aqui hoje em dia não tem internet em casa, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Às vezes a pessoa tem um computador, um telefone, mas não está tendo acesso à internet. Eu que já fui carteiro, para quem não sabe, minha primeira profissão foi carteiro, através dos Correios, para mim é de grande estima e foi até uma grande e grata lembrança da minha época de Correio. Então, parabéns, Edson, mais uma vez por esse projeto maravilhoso que coloca toda a situação mais carente tendo acesso a esse lado jurídico. Parabéns.
Palavra, vereador Edson Souza. Líder do Executivo.
Senhor presidente, com a devida vênia, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que o secretário lesse o parecer do procurador do Legislativo. Talvez eu não fiz me compreender. Fui chamado em cima, conversamos, o prefeito não me impediu isso. O procurador tem uma rubrica de 100 mil. Quantos precatórios nós gastamos no ano passado? A questão é econômica. Eu liguei para ele hoje. Falei, procurador, não tem fundamento a sua tese. Em um momento, em princípio, eu queria ajudar. É uma pessoa, mas mais atrapalha se esse projeto não for aprovado. Ele não tem impacto econômico. Agora, o que o Ministério Público vai provocar a nós? Nós temos que perder transparência. Uai, eu não estou entendendo aí. Eu fui lá, fui chamado, eles perguntaram, eu falei, vamos no projeto, mas vendo algumas coisas, eu queria então pedir, senhor presidente, para o secretário fazer essa narração, se tem assinatura do procurador do Legislativo, dos vereadores relatores, porque, no fundo, que me pensou, porque eu estou votando é contra a casa. A segurança minha não é do procurador do executivo, não. A minha segurança até aqui. Então eu respeito, falei com o procurador, a respeito do nosso procurador, eu não poderia atendê-los. Eu não poderia atendê-los. O nosso procurador, se comungasse com a ideia deles, tudo bem, mas procurador não, isso dá outra orientação. É para o último momento. Então, entre uma visão jurídica do executivo e uma visão jurídica do legislativo, eu fico com a doutora Carolina e o doutor Bruno. Salvo o melhor juízo. Salvo o melhor juízo e com todo o respeito. Porque seria muito difícil. E eu liguei para o doutor Leandro, explicando para o doutor Leandro. Não tem jeito de fundamentar. Então, eu só queria pedir, presidente, o secretário, que talvez as pessoas não estão entendendo. Nós não estamos contra ninguém aqui, não. O prefeito não me pediu isso, o procurador não me pediu, o procurador sugeriu para mim, mas tem dinheiro. Tem tudo.
Senhor presidente, gostaria antes de...
Palavra, vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, vereador Edson, o parecer ele é muito extenso. Todos nós aqui já temos conhecimento desse projeto. Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que solicitasse o presidente pela leitura apenas da conclusão. Da conclusão, porque senão nós vamos ficar aqui até tarde.
Palavra, presidente. Palavra. Palavra, presidente. Palavra, vereador Israel, da farmácia.
Você veja bem, isso é falta de comunicação. Essa casa está sem comunicação. Você é o líder do governo. Na terça-feira, você chegou aqui e queria a aprovação do veto. Cadê a comunicação do pessoal da casa? Aí você dormiu de terça para quarta e trouxe essa casa que derruba o veto. Cadê a comunicação? Cadê a comunicação do prefeito com essa casa? Então, não tem comunicação, não estou entendendo. Então tem uma dúvida. Nós não vamos alterar o projeto, não, gente. Todo mundo está recebendo a sua notificação. Se ele vai vir, ele vai vir com melhoras. Ele vai vir melhorar esse projeto. Ninguém vai tomar calote. Todo mundo vai continuar recebendo sua notificação em casa. Tem uma dúvida. Se o próprio autor do projeto trouxe uma dúvida terça-feira,
trouxe uma dúvida. E nós vamos continuar com essa dúvida, votar na dúvida. Nós vamos votar na dúvida.
Fala, presidente.
Fala, vereador Rodson.
Senhor vereador, presidente, eu acho que já tivemos falas contrárias e favoráveis, eu acho que é a Vossa Excelência que coloca em plenário, porque acho que cada vereador, no momento que foi votar o projeto, não teve dúvida, e teve os pareceres de todos os procuradores, tanto do município e como da casa. Existe um conflito de interesse, e é lógico financeiro, mas um impacto muito pequeno, tanto é que não tem uma orientação do governo que faça polemizar o projeto. Então eu acho que o momento é de muita tranquilidade, tranquilidade, então o plenário que vote que sim ou que não, não tem ganhadores e perdedores. Agora cada um com sua consciência. E sirva de exemplo, essa senhora humilde, pobre, precisou de dinheiro, até hoje não foi resolvido, porque ela não recebeu uma notificação a ele do correio. O que é que isso impacta? Nenhuma. No orçamento lá de mais de 100 mil. Eu tenho dúvida. Eu li o projeto, em cima e embaixo, e vi. E tive toda a consciência para votar e vi os pareceres, tanto da prefeitura como os nossos profissionais da casa. Então eu vejo com muita tranquilidade, meu voto será contra o veto.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, queria até poder explicar às pessoas que estão em casa para que tem esse debate aqui. É para um mostrar o ponto de vista do outro. E aí as pessoas vão ali entendendo e vão concordando ou discordando do projeto, e aí depois tem a votação. Então esse projeto veio para essa casa, foi votado por unanimidade, projeto do vereador Edson Souza, e o executivo vetou o projeto. Vetou entendendo que o projeto não podia ser votado, não podia ser aprovado, verdade é essa. E aí veio para cá o que está sendo discutido é o veto, ponto, beleza. Vai ser aprovado o veto do prefeito ou não aprovado? Só que aí, depois desse discurso do vereador Edson Souza, onde ele coloca as coisas, né, eu vim para esse plenário com a cabeça formada em querer manter o veto do executivo. Falei isso há 10 minutos atrás, essas eram as minhas palavras. Mas depois do que o Edson Souza, líder do governo, colocou para a gente, é como ele colocou muito bem. A gente tem uma procuradoria competente aqui, né? Se a gente não confiar nela, a gente vai confiar em quem? Então, baseado nisso, na confiabilidade da nossa procuradoria, doutor Bruno, doutor Carolina, toda a equipe técnica da procuradoria, eu vou estar votando para estar derrubando o veto, senhor presidente.
Fala, senhor presidente.
Fala, vereador Neiburg.
Eu acho que dentro dos 17 vereadores, o vereador também tem direito da palavra, então vou dar a palavra que eu também confio nessa procuradoria, nessa turma daqui do Legislativo, e eu falei com o Edson, minha palavra não volta atrás, eu estou com o Edson e o nosso voto com certeza será que não.
Em discussão, vereador, abriu mão da leitura da conclusão do parecer, já que todos já fizeram a leitura. Senhores vereadores, respeito o plenário. Coloco em votação o veto total do EM001, ofício EM045-2021, a proposição de lei CM007-2021, que estabelece a obrigatoriedade de notificação do beneficiário de pagamento de requisição de pequeno valor, RPV precatórios, por parte do município de Divinópolis. Em votação, Diego Espino.
Não.
Edson Souza.
Não.
Eduardo Azevedo.
Não.
Flávio Marra.
Não.
Hilton de Aguiar.
Opa. Não.
Israel Farmácia.
Sim.
Lohana França.
Não.
Neiburgo.
Não.
Rodrigo Caboy.
Não.
Robson Zemilton.
Não.
Roger Viegas.
Não.
Wesley Jarbas.
Sim.
Zé Braz. Fica rejeitado o veto do ofício AM045 por 11 votos favoráveis e 2 contrários. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM012, de 5 de 2 de 2021. altera os dispositivos da Lei número 1071, de 21 de novembro de 1973, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis. Autoria: Executivo Municipal. Quórum para votação: maioria simples. Existe uma emenda substitutiva ao projeto de lei número EM012-2021. Uma mensagem. Ofício número EM033-2021, em 16 de março de 2021. A sua mensagem substitutiva ao projeto de lei número EM número 012-2021. Do Executivo Municipal. Cadê o parecer? Parecer número 118/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 119/2021, Comissão da Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, a mensagem substitutiva do projeto é M012 de 2021. Em discussão. Em votação. A mensagem substitutiva do projeto é M02 2021. Diego Pino. Não, aqui é a mensagem substitutiva. Diego Pino.
Sim.
Sim ou não?
Sim.
Edson Souza.
Sim.
Eduardo Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Sim.
Johanna França.
Sim.
Neibur.
Sim.
Rodrigo Caboche.
Sim.
Rótulo Zé Milton.
Sim.
Roger Vieira.
Sim.
Wesley Jabas.
Sim.
Zé Braz.
Sim.
Fica aprovada a mensagem substitutiva do projeto EM012-2021 por 13 votos favoráveis. Solicito a leitura do projeto.
Mais emenda? Senhor presidente, existe uma emenda. Emenda de número 005-2021 ao projeto de lei número EM012-2021. Emenda aditiva. Parecer número 122-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 123-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, a emenda número 005 de 2021 ao projeto de lei número 012 de 2021. Que propõe a redação com acréscimo ao projeto original do artigo 10, ao capo da lei, do artigo 46 da lei 1071 de 21 de novembro de 73, que passa a vigorar, sem os parágrafos 1º e 2º, com acréscimo do parágrafo único, inciso 1, 2, 3, 4, com a seguinte redação: mediante apresentação de escritura pública no contrato de compra e venda do imóvel que comprova o posto requerente. Autoria: vereador Hilton de Aguiar. Em discussão.
Palavra,
vereador Diego Pino.
Com todo respeito e admiração que eu tenho pelo nobre colega Hilton de Aguiar, eu gostaria de saber de onde veio essa colocação, porque é uma colocação que é através de um contrato de compra e venda. Eu não entendi muito bem, ou talvez seria, poderia estar colocando uma obra em execução, no caso, seria assim?
Palavra, presidente. Palavra? Em discussão, palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Então, eu, como vejo várias reclamações quando se trata prefeitura, ou seja, numa BITS, numa certidão de número, só Deus sabe a dificuldade que é para retirar uma certidão de número na prefeitura. Só Deus sabe a dificuldade que é tirar uma BITS. Só Deus sabe o tanto que é difícil qualquer documento que entra na prefeitura, a dificuldade que é. Sendo que outras cidades, exemplos, ali Montes Claros, Sete Lagoas, várias cidades aqui perto, com qualquer outro documento você chega e consegue tirar esse documento. Certidão de número, até mesmo um pedido de habite. Só que Divinópolis, infelizmente, é diferente. Você vai pedir para o Flávio, que está mais por dentro e que mexe mais com casas, você vai pedir um documento, senão você, quando coloca um projeto para ser avaliado, você pode deitar, meu filho, e esperar. Se não for 6 até 1 ano ou até mais, tomara que agora melhore. Mas mandatos passados demorava. E o pior, o mais agravante, você não tem para quem reclamar. Aí você vê as pessoas que hoje, graças a Deus, que o que Divinópolis hoje, o que mais fomenta a nossa cidade aí, dá para você ver que são construções civis. E as pessoas querendo trabalhar, precisando trabalhar, eles colocam um projeto lá e fica esse tempo que eu já falei. Aí você precisa de uma certidão de número. E eles vão te doar tudo, só você vai comprar o lote, arrumar os documentos, até que você tem que fazer um muro. Então, assim, são vários questionamentos que eles usam lá em cima. Então, assim, eles demoram muito. E eu, assim, para tentar facilitar, então, a vida do cidadão e até mesmo das pessoas que precisam desse trabalho, eu, dessa maneira, eu tentei, né, estou tentando fazer o melhor para eles. Assim, porque eu vejo que, infelizmente, viu, senhor presidente, com todo respeito a todos que trabalham em cima, talvez eu não sei onde está o erro, mas tem um erro ali, um erro grotesco, que para construir aqui em Divinópolis, para conseguir um alvará de qualquer coisa, como dizia meu amigo Geraldinho da Saúde, só Jesus na causa.
Falava, vereador Flávio Marra. Olha, eu vou te ensinar muito na frente. Flávio Marra, pode falar.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho certeza que quando eu estou apresentando essa emenda é pensando no desenvolvimento e no crescimento da cidade. Tenho certeza disso. Ele não fez porque ele nasceu na cabeça dele. Ele acha que essa emenda vai ser benéfica para os engenheiros, para o ramo da construção civil no geral. Só que a gente entende, Hilton, porque vai virar uma bagunça danada, sabe? Por exemplo, aquela pessoa que hoje o que você segura muito para não sair desenfreado, obra sem respeitar o código de obra, o código de postura, o zoneamento, é a aprovação do projeto. É isso que segura muito. Porque você tem que aprovar o projeto, conseguir a certidão de número e depois é um habite, né? Então é isso. Se você faz isso, liberando uma certidão de número, por exemplo, que é o que apresenta a sua emenda, liberando uma certidão de número num papel de pão, num contrato de compra e venda, o Divinópolis vai virar um desenfreado. Não vai ter regra. Você está entendendo? Então, assim, então eu queria, assim, eu respeito a sua emenda, né? Eu respeito a sua ideia, mas infelizmente eu vou votar contra a emenda de Vossa Excelência.
Em discussão, a palavra roda, Cristina Murti.
Senhor presidente, senhores vereadores, já tinha discutido, né, com o vereador Nildo Aguiar, o autor da emenda. Essa emenda, sem dúvida nenhuma, ela é fora de proporcionalidade, para não falar outra coisa. E ele... Por quê, senhores? A prefeitura precisa, no mínimo, de ter o controle fiscalizatório. Não pode sair construindo aleatoriamente. Para conseguir a certidão de número, você tem que apresentar um projeto e ser aprovado pelo município. Se não, a pessoa tiver essa certidão de número, ela vai lá, pega, liga a água, constrói a casa sem nenhuma licença, nenhum acompanhamento técnico. E tem a preocupação, até eu fui procurado pelo André Engenheiro, da associação, que acompanha muito de perto e gosta muito da cidade e vem trabalhar muito nesse sentido de tentar mudar a urbanização da cidade, essa parte urbanística, de uma forma mais técnica, olha, essa emenda vai virar uma cidade e uma favela, numa construção, porque não vai ter fiscalização, porque ele conseguiu a certidão de número. Com a certidão de número, ele vai conseguir ligar água, vai conseguir ligar a luz, e não vai ter arrecadação de IPTU, porque ele não vai lançar a aprovação do projeto. Infelizmente, o projeto, ele é ruim, a emenda. O Hilton, nós estamos juntos, é péssimo. Mas ele entendeu, ele teve uma boa intenção de alguma pessoa procurar ele, tentou ajudar dessa maneira. Mas ele percebeu e está tendo conta. Tanto é que nós estamos levando aqui mais na brincadeira, mas se fosse para ir de um incidente para aprovar essa emenda dele, ele estaria defendendo com maior, né, maior argumentação técnica possível. Então eu acredito e acho que a convicção que não é benéfico, o voto será contra a emenda do vereador Hilton,
E tenho certeza que os senhores também acompanharam essa parte técnica, nós temos o controle da prefeitura dessa forma. Obrigado, presidente.
Em discussão. Palavra, Neide.
Senhor presidente, caro colega, eu vou votar contra a sua emenda, pelo fato de ter recebido um parecer técnico do setor de cadastro, e a prefeitura lá tem o TAC, né, que assina com o Ministério Público, para não liberação de cidadania sem escritura. Então, se já tem, são um negócio documentado, então, meu caro colega, meu companheiro até de região, infelizmente, por esses motivos, nós vamos votar contra a emenda do senhor. A ideia é boa, é igual o Rocha falou, a ideia do senhor é muito boa. O senhor é um cara bacana, que quer sempre o melhor para a população, mas eu acho que está bem fora dos padrões aí, essa emenda do senhor, então votarei contra.
Em discussão, palavra vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o gesto é a intenção da alma. O gesto deixa digitais, e esse projeto, essa emenda 005, caso ela fosse aprovada, ela iria contra todos os princípios do PNB. Ora, senhor presidente, o Estado, o preço público, o preço estatal da água, da luz, do esgoto, dos bens públicos, é requer um cadastro. A gente sabe a intenção do grande colega, do vereador Hilton. Seria, assim, uma agilidade. Mas não funciona assim. Não depende de uma questão fracionada. O Hilton é um vereador zeloso, um vereador estudioso, um vereador competente. Mas é sabe que a administração pública não é igual a iniciativa privada. Ela precisa de alguns pré-requisitos, alguns tempos. E se essa emenda fosse aprovada, com toda certeza, além de trazer um prejuízo cadastral para o município, e trazer um prejuízo ambiental, paisagístico, de irregularidades ímpar. Nós já vimos gente aqui na tribuna dessa casa falar que tem prédio lançado em lote. Precisa chegar na base. Está gravado. Tem prédio que de nós lançado em lote. Você imagina se, com o sistema atual, se tem isso, você imagina que poderia virar. Então, senhor presidente, em nome de uma divinópolis melhor, mais planejada, mais racional, com mais cuidado ambiental, com mais zelo cadastral, eu votarei contra a emenda do nobre e honrado vereador.
Bom, gente. Em votação, emenda 005-2021. Vereador Diego Fino.
Não.
Vereador Edson Souza.
Não.
Vereador Eduardo Azevedo.
Não.
Flávio Marra.
Nunca, não.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Não.
Lohana França.
Não.
Ney Burger.
Não.
Rodrigo Caboja.
Não.
Rodson Zemilton.
Não.
Roger Viegas.
Sim.
Wesley Jarbas.
Não.
Zé Braz.
Não.
Fica reprovada a emenda M005 por 11 votos contrários e 2 favoráveis.
Palavra, presidente.
Justificativa de voto, vereador Hilton de Aguiar.
Então, senhor presidente, até eu, com todo respeito aos novos vereadores, né? Eles estão sempre atentos naquilo que eles fazem, então, de parabéns, né? Eu só gostaria muito que lá em cima eles pensassem melhor quando, em termos aí de uma certidão de número do habites, porque não precisa de demorar tanto. Você vê em certas cidades que libera a média de 30, 60 dias um projeto para uma casa. Então aqui fica esse pedido aqui para a turma aqui em cima. Ó, veja só o susto que esse povo passou ali em cima com essa votação. Foi só um teste. Porque se vier outro desse jeito, eu não vou discutir, não vou falar muita coisa, porque eu respeito cada um que está aqui, cada um com sua cabeça, estão certíssimos, mas é só um susto que o pessoal lá de cima passou, porque da próxima vez, como se diz, vou chegar com mais qualidade e vamos juntar todo mundo para poder mudar, porque estamos aqui para tentar fazer o melhor para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Senhor secretário, conselho de leitura do projeto.
Senhor presidente, existe uma mensagem. Ofício número 047-2021, Assunto, mensagem modificativa ao projeto de lei número EM-012-2021, do Executivo Municipal. Pareceres, parecer número 120-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 121-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, a mensagem modificativa ao projeto de lei é M012-2021, ofício número é M047-2021. Em discussão, em votação, Diego Espino.
Sim.
Edson Souza.
Sim.
Eduardo Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Sim.
Lohana França.
Sim.
Neiburg.
Sim.
Rodrigo Caboja.
Sim.
Rota Zé Milton.
Sim.
Roger Viegas.
Sim.
Wesley Jarbas.
Sim.
Zé Brás.
Sim.
Fica aprovada a mensagem substitutiva por 13 votos favoráveis ao projeto de lei AM-012-2021, ofício EM número 47-2021. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário, número EM-012, de 5/2/2021. Altera o dispositivo da lei número 1071, de 21 de novembro de 1973, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 116-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade. Parecer número 117-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária número EM-012, que altera o dispositivo da lei 1071, de 21 de novembro de 1973, estabelece o Código de Obras do município de Divinópolis. Corpo a votação, maioria simples. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, presidente.
Em discussão, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, se a gente perguntar que carro nós conduzimos, né, ou chegamos a ver de 1973, 74, você não vai nem lembrar, né, Yuto? Você não é nascido. A questão é a seguinte: o nosso Código de Obras é de 1973, muito antigo. E a aprovação desse projeto aqui hoje ela é tão importante porque ela vai trazer o dinamismo para a construção civil. E todos nós aqui sabemos muito bem a importância do fator gerador que a construção civil tem dentro da economia de Divinópolis. Não só de Divinópolis, mas do Brasil todo. É óbvio que seria um sonho, né, um novo Código de Obras. Mas enquanto esse novo Código de Obras não sai, nós até na ocasião tivemos aquela audiência pública aqui, né, com o Emerson, e no qual ele também, mais alguns técnicos da prefeitura, o William também, das políticas urbanas, eles trouxeram para nós todas as diretrizes que seriam alteradas nesse projeto. Então, portanto, a aprovação desse projeto hoje, o nosso voto favorável, eu peço a vocês que votem favorável a esse projeto, ele vai trazer melhoria sim para a área da construção civil. Podem ter certeza disso, que nós vamos estar proporcionando essa área da cidade que tanto segura a nossa economia. Muito obrigado.
Palavra, presidente. Em discussão, palavra, vereador Rodson José Milton.
Sem dúvida nenhuma, o polo gerador de emprego de Divinópolis, socioeconômico, é a construção civil, sem dúvida nenhuma. 1973 até hoje é um tempo muito grande para estar se atualizando, para estar se modernizando. Nós estamos muito ultrapassados. Deveríamos ter o sistema já informatizado, com questão eletrônica, enfim, todas as outras grandes cidades têm de amparo técnico de informática e a parte jurídica da coisa, que tramita e passa em termos de 40, no máximo 60 dias, todos os processos. Então, nós precisamos modernizar. Esse aqui é pelo menos uma coxa de retalho, nós vamos remendando de novo. Que isso tem que aprofundar muito para melhorar muito. Mas, porém, já é bem intencionado pelos técnicos da prefeitura, que passam no dia a dia, apertos, isso aqui ajuda a burocratizar. Então, o que eles estão querendo é desburocratizar o sistema. Então, a ideia, a proposta é excelente, é boa, nosso voto será favorável, mas nós devemos melhorar ainda muito
para que nossa construção civil, os nossos empresários que aqui aplicam, né, seus recursos e que desenvolvem nosso município pela construção civil, para poder ser mais rápido e gerar mais riqueza para o nosso município. Eu tenho certeza que é na modernização desse trânsito, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão...
Eu.
Aqui, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, colegas vereadores, eu vou falar a verdade, eu estou feliz demais. Sabe por quê? Na campanha, eu falei que nós íamos fazer isso aqui que nós vamos fazer hoje. Eu não prometi dinheiro, eu não prometi emprego, eu prometi que nós íamos fazer isso aqui. O que nós vamos fazer hoje? Nós temos um código de obras de 1973. Muitos de vocês, eu acho que 90, um ou dois aqui tinha nascido. Ou seja, Divinópolis está ultrapassado. A questão de aprovação de projetos, de código de obra na cidade, de código de postura, está ultrapassado. A gente vai fazer aqui hoje justiça. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas do outro lado estão acompanhando a gente pela rede social, pela TV Câmara, pelas redes sociais nossas, dos vereadores, da Câmara. E hoje a gente vai entrar para a história. Gente, não tem como uma certidão de número demorar tanto igual demora com esse código de obras ultrapassado que nós temos aqui na cidade. A gente tem uma questão muito difícil, que é a questão da fiscalização lá da prefeitura. Às vezes tem que ir no imóvel 3-4 vezes para aprovar uma certidão de número. Com esse novo código de obras, já vai derrubar isso aí. O ABITS, que burocracia que é para conseguir um ABITS na cidade. É difícil demais, talvez a coisa mais difícil que tem. E hoje a gente vai facilitar isso aí, tudo dentro da lei. O espaçamento frontal, que é de 1973, como que era 1973 e como é hoje, em pleno 2021. Gente, esse projeto do Código de Obras precisa ser aprovado. A gente vai fazer justiça. E mais do que isso, a gente vai fazer o nosso maior gerador de emprego e de imposto para o município crescer e desenvolver ainda mais. A construção civil, se não fosse a construção civil, Divinópolis está afincado. Graças a Deus tem a construção civil, que é o que está segurando Divinópolis. Porque, e hoje, gente, eu queria assim, humildemente, pedir a todos vocês, senhores vereadores, que aprovassem esse projeto da alteração do Código de Obras de 1973. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Em discussão. Palavra, vereador Israel da Farmácia, sequência Lohana França.
Presidente, eu acho que está na hora da gente destravar Divinópolis mesmo, né? Com certeza a gente vai estar destravando o segmento que mais gera emprego em Divinópolis, que é a construção civil. Então, com certeza, meu voto será favorável.
Palavra, Lohana França.
Prezados colegas, lá em fevereiro eu estive com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Ângelo, e ele conversando comigo falou sobre a ansiedade, a animação dele para aprovação e mudança de algumas legislações do município, muito importantes para o nosso desenvolvimento econômico. Algumas que entram até no que a gente pode chamar de marco regulatório, porque abrangem muito mais do que pontos específicos de alguma legislação. E o Código de Obras é uma dessas situações. A gente ainda não está construindo um novo código de obras, que é o que todos os especialistas da área dizem que é o ideal, mas essas mudanças são muito bem-vindas. E eu, como todo mundo sabe, eu sou professora, eu gosto muito do assunto, essa parte de obras de infraestrutura, eu ainda tenho muito a aprender, sabe, presidente? Então aqui eu gostaria de deixar um agradecimento especial para o antigo presidente do CREA, hoje conselheiro do CREA a nível estadual, o Luiz, lá da Ombra Engenharia, que me explicou tudo o que eu precisava entender sobre esse projeto para votar com segurança hoje, para dar um sim para esse projeto, para dar esse sim para a construção civil que eu vou dar no dia de hoje. Então, obrigado ao Luiz, que me ajudou bastante, me ensinou bastante coisa, e a cada vereador dessa casa, que também esclareceu minhas dúvidas sobre o Código de Obras.
Em discussão, palavra Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, não podemos esquecer, falar de novo servidor, né? Quem está na frente desse projeto lá, o Emerson, o William e vários outros que estão à frente aí, tem que dar os parabéns, porque eles vêm já alguns tempos atrás, que eles vêm pelejando, né, a palavra é essa, com esse projeto. Então já vem anos e anos aí, cada dia uma coisa nova,
ele chegou nessa casa, demorou para ser votado, mas assim, teve todos os estudos, várias pessoas, teve aqui ter uma audiência pública sobre o projeto. Então aqui, aos servidores aí que eu citei na primeira fala, eles e toda a equipe estão de parabéns, é isso aí. Vamos mudar que a coisa está aqui, é para poder ajudar. Então parabéns a todos eles.
Em discussão, palavra vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, tudo que for para melhorar a questão do emprego e desburocratização, sempre terá meu voto favorável. Pode ter certeza.
Em discussão? Em votação? Projeto de lei ordinária EM02, que altera o dispositivo da Lei 1071, de 21 de novembro de 1973, estabelece o Código de Obras do Município. Autoria Executivo Municipal. Diego Espino.
Sim.
Edson Souza.
Sim.
Eduardo Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Lohana França.
Sim.
Neiburgo.
Pela aprovação.
Rodrigo Caboja.
Sim.
Rocha Zé Milton.
Sim.
Roger Viegas.
Sim.
Wesley Jabas.
Pela aprovação.
Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis projeto de lei ordinária EM012.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Muito foi falado desse projeto aqui. E eu queria aqui fazer uma revelação, que eu até não falei. Eu não fui chamado para discutir esse projeto. E a ver se tem até vereador que está muito preocupado aí, eu devia estudar mais o artigo 59 do regimento interno. Senhor presidente, esse projeto, ele é um remendo. Ele avança um pouquinho. Um projeto em 48 anos mudou muito de viropos o processo de verticalização. Mas tem uma coisa, senhor presidente. O vereador Flávio Mar fala uma coisa aqui que é duro de escutar. É duro o que o Flávio falou aqui, mas é pura verdade. É pura verdade. Tem projeto que chega na prefeitura, nesse no governo anterior, e vai e volta 6 vezes. Agora, se tivesse feito uma comissão temática, onde nenhum projeto pode voltar? Ué, que isso aí? Eu fiz críticas pontuais desse projeto depois que chegou aqui. Porque se eu tivesse sido chamado para discutir esse projeto, ele não viria do jeito que veio, não. Ele seria copiado, vereador Flávio, no esboço do Corpo de Bombeiro. Você não vê reclamação contra o Corpo de Bombeiro. Você não vê. E o deles? Mas é um avanço. Eu acho que o governo Greitz acerta em remediar aquilo que estava e com toda certeza foi um avanço muito grande. Em nome do governo, eu agradeço a confiança e o voto para que um novo tempo possa se aproximar na relação do poder público com a sociedade.
Do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número CM033, de 12 de 2 de 2021, altera o zonamento de uso de ocupação de solo em conformidade com a lei municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona. Autoria, vereador Eduardo Prit Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 109 de 2021, Comissão de Justiça. Legislação e redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 110/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Palavra, presidente. Em discussão, projeto de lei ordinária CM033, que altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418, 18 de novembro de 88. A área que menciona, a autoria, vereador Eduardo Prince Júnior, com a votação maioria sim, palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Ô, presidente, com a concordância de Vossa Excelência, gostaria de pedir até 30 dias de solicitamento do projeto para que eu possa ir lá com Vossa Excelência para fazer uma vistoria no local.
Concedido, vereador Hilton de Aguiar. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CN049, de 9/3/2021, estabelece condições para a instalação de passagem de nível no âmbito de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 130/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 131/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM049, que estabelece as condições para instalação de passagens de nível no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Edson Souza e outros. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão, palavra vereador Ney Burg.
Senhor presidente, caros colegas, vai ser necessário fazer uma correção no projeto, por isso peço 7 dias de vista para apresentar uma nova emenda.
Fique concedido visto de 7 dias para o vereador Ney Burg. Senhor secretário, solicito a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia ao veto total número EM002-2021, ofício emenda 059-2021, a proposição da lei número CN025-2021, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis de frente para a rua Itaúna, situados nas quadras número 044, 049, 50, 53, 54, 56, 57, 59, da zona 31, atualmente classificado como EZR1, zona residencial 1, passando a classificação de ZC2, zona comercial 2.
O que, que é isso?
Em votação, a inclusão na ordem do dia do veto total é M002-2021, do ofício 059-2021. Em votação, a inclusão. Vereador Diego Pinto.
Sim.
Edson Souza.
Sim.
Duário Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Guiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Sim.
Johanna França.
Sim.
Ney Burg.
Sim.
Rodrigo Cabode.
Sim.
Rosa Zemil.
Sim.
Roger Vieira.
Sim.
Wesley Jato.
Sim.
Zé Braz.
Sim.
Fica aprovada a inclusão do veto total EM002-2021. Senhor secretário, por favor, fazer a leitura do veto.
Projeto de veto integral à proposição de lei número CN025-2021. Em número EM002. Em 22/4/2021. Que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis de frente para a rua 1, para a rua Itaúna, situados nas quadras 44, 49, 50, 53, 54, 56, 57 e 59 da zona 31, atualmente classificados como ZR1, passando a classificação de ZC2. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Parecer número 145/2021, Comissão Especial. Pela rejeição do veto total oposto pelo Poder Executivo Municipal ao Projeto de Lei Complementar Municipal número 025/2021, de autoria do excelentíssimo vereador Rodrigo Caboja.
Em discussão, o projeto de veto integral, a proposição de lei CM025-2021, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis de frente para a rua Itaúna, situados nas quadras de números 44, 49, 50, 53, 54, 56, 57 e 59 da zona 31, atualmente classificados como ZR1, passando a classificação para ZC2. Corre a votação, maioria absoluta pela rejeição. Autoria Executiva Municipal. Palavra vereador Rodrigo Caboja.
prezado presidente, colegas vereadores, há cerca de 15 dias, essa casa legislativa debateu e votou por unanimidade favorável à proposição de lei 02521, que dispõe sobre a descaracterização no zoneamento dos imóveis de frente à rua Itaúna, passando a classificação de Z, Zona Comercial 2. Somente para lembrar, a rua Itaúna é uma via importante de acesso ao bairro Centro Industrial e em breve passará a ser mão única para facilitar o trânsito naquela região, facilitando sobremaneira a entrada e saída dos moradores e centenas de trabalhadores e empresários que trabalham nos centros industriais que lá estão instalados. O projeto, atendendo um legítimo pedido dos moradores, que veem nessa alteração uma importante medida para regularizarem diversos comércios que já existem e também facilitar a ampliação de novos empreendimentos, igualando a rua Itaú na mesma condição da principal rua comercial do centro industrial. Nessa casa de leis, o projeto tramitou regularmente e, ao ser analisado pelas comissões permanentes dessa casa, inclusive a decisão da Comissão de Justiça recebeu da Procuradoria desta casa parecer favorável e ter a constitucionalidade. O projeto cumpriu todas as fases dos procedimentos legislativos e, quando foi a votação, todos os vereadores entenderam a importância e a necessidade da aprovação da matéria. Chamo atenção porque o projeto foi elogiado e recebeu também o voto do vereador líder do Executivo na Câmara, capacitado, combativo e corajoso vereador Edson Souza, que mostrou-se totalmente favorável. Aliás, o projeto voltou a repetir, foi aprovado pela unanimidade dos votos vereadores. Faltava apenas a sanção do Executivo. É inacreditável que um projeto que vai regularizar diversos empreendimentos, que vai criar um novo instrumento de desenvolvimento econômico de um bairro que precisa de investimento, é vetado. Este veto está vetando também novas oportunidades de emprego, está dificultando que mais empresas se instalam, gerando renda e trabalho em Divinópolis. Fiquem tranquilos, vereadores, que estamos totalmente dentro da legalidade. Parecer da comissão especial dessa casa, com o amparo da Procuradoria, analisou o argumento que provocou o veto para deixar líquida como a fonte de água mais pura que o PLCM 02521 está livre de vício de iniciativa, o que permitiu a comissão pudesse adotar o posicionamento de opinar pela rejeição do veto, já que é ausente qualquer vício apto a comprometer a validade da proposta legislativa aprovada. Reafirmo aqui a posição correta da Procuradoria, que demonstrou com decisões dos tribunais que entenderam, pela concorrência de iniciativa no que diz respeito à disciplina legislativa de questões afetas à ordem urbanística, zoneamento urbano e ambiental, o que não usurpa a competência privativa do Executivo. Convoco meus pares a derrubarem o veto e prevalecer o projeto que vai gerar renda e trabalho para Divinópolis. Era o que eu tinha a dizer.
Palavra,
meu
presidente.
Muito obrigado.
Palavra, vereador Rod, na sequência, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, tenho uma preocupação, e aqui vai um recado para os técnicos. Já apareceu aqui um parecer técnico em outra outrora que o Poder Legislativo não tinha competência para legislar sobre essa lei, de uma forma equivocada dos técnicos executivos. O Poder Legislativo tem essa prerrogativa de fazer essa iniciativa de lei. Então nós sabemos que todos os projetos de iniciativa do Poder Legislativo de qualquer vereador, sendo situação ou oposição, vai ser vetado. pelos técnicos. Você pega a justificativa muito nula. E não podemos aceitar a questão de autonomia da impessoalidade, pela constitucionalidade, pelo poder constituído e emanado pelo povo nessa casa. O poder legislativo está no Supremo e Constitucional. Ele tem a prerrogativa, sim, de fazer a tal prerrogativa da lei. E se isso estiver numa rota de colisão, meu líder, isso vai ficar muito desconfortável, o poder legislativo com o poder executivo. Não acredito que seja do prefeito, sim, dos técnicos. E até peço a Vossa Excelência, vereador Edson, que possamos ter uma reunião, né, de uma comissão da Câmara com os técnicos, que seja até com os procuradores, para que nós devemos evitar esse impasse. Impacto para que vai projeto que sobe, projeto que desce, projeto que sobe, projeto que desce de novo. Então, dessa forma, encurtar o caminho e entrar num comum acordo. Porque não é de prerrogativo executivo e também de legislativo, para evitar. Porque isso aqui pode desencadear futuramente problema para o legislativo no Ministério Público.
Palavra. Desculpa, Rodson.
Não, mas obrigado, era só evitar o colar. Eu peço ao vereador, nosso líder, que marque a reunião com os procuradores da nossa casa, com a comissão técnica aqui que seja a administração de justiça, para que nós possamos, junto com os técnicos e procurador do município, a gente acabar com esse impasse.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, o Caboja, que é o autor do projeto, falou muito bem. Há 15 dias atrás, esse projeto veio para essa casa e ele foi votado por unanimidade. E agora, o corpo técnico da prefeitura, seguindo uma legislação ainda de 2017, que eles estão baseados nisso aí, de 2017, pegou e votou e vetou o projeto. Então, hoje é diferente de 2017. Hoje essa casa tem a prerrogativa de fazer essa mudança de zoneamento. Nós temos direito, nós temos essa prerrogativa. Então, por isso, vou votar contra o veto do Executivo Municipal.
Em discussão. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o vereador Caboja deu uma aula hoje e o vereador Rodson fechou. O que aconteceu com esse conflito que está convivendo entre o Executivo e o Legislativo? Que há um tempo passado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tirou o direito do Poder Legislativo. Tirou. Então as pessoas, às vezes, estão confundindo. Quando tira o direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, os vereadores na legislatura passada ficaram sem o direito de ter a prerrogativa de alterar o zoneamento. Eu, em tese, se eu fosse um legislador maior, eu acho até que a competência é dos dois, sim. Porque é uma prerrogativa que envolve vários conceitos externos, economia, urbanidade, mobilidade urbana, e de novo está alterando. Está precisando de a gente alterar alguns segmentos. Quando me procuraram e me perguntaram, isso não é numa forma oficial, o que eu achava? Eu achava que tinha que ser derrubado o veto. Porque, mas vai chegar no Supremo, chegou. Foi provocado? Não. Você não está nos autos, não está no mundo. Então eu vou votar contra o veto, vou votar com o vereador Caboja, porque é um direito do vereador. E o vereador Rodson, ele nos alerta com a crítica. Porque amanhã isso vai acontecer com o vereador Espino, vai acontecer com o vereador Zé Brás, com o vereador Flávio, nós seremos convocados e convidados a fazer uma alteração de melhoria urbana. Para evitar esse confronto, nós vamos convocar o secretário e o procurador para vir nessa casa. Que já acaba isso. Essa sanfona. Vai, volta, veta e veta, porque é aquela questão do veto e do conflito.
Quando eu falei com a vereadora Lohane que o veto antes, ele passou para a história, que eu nunca tive uma insegurança. Nunca tive na minha vida pública. Em conduta, em ação e em posicionamento. Mas quando um procurador te chama lá de uma forma elegante, e depois você vai ver que o dia... Mas nós temos que tentar evitar qualquer tipo de conflito. Qualquer tipo de conflito, a gente tem que buscar eliminar a unidade. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos convidar ele, sim. Então, depois, eu acho, por exemplo, tinha marcado um dia, uma segunda, quarta ou sexta, depois do almoço, para que os vereadores possam participar. E a gente encerrar isso de uma vez toda. Os procuradores da prefeitura, os procuradores da Câmara, juntamente com os vereadores e os responsáveis.
Em discussão, em votação. Projeto do veto integral à proposição de lei CM025-2021, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis à frente da rua Itaúna. Em votação, vereador Diego Espino.
Não.
Edson Souza.
Não.
Flávio Azevedo.
Não.
Flávio Marra.
Não.
Hilton de Aguiar.
Não.
Israel da Farmácia.
Pela rejeição.
Lohana França.
Não.
Neibur.
Pela rejeição.
Rodrigo Caboja.
Não.
Rótulo Zé Milton. Não. Roger Viegas.
Contra o veto.
Wesley Jabas.
Não.
Zé Braz.
Não.
Fica rejeitado o veto integral à proposição de lei CM025-2021. Solicito do novo secretário leitura do projeto.
Não existe.
Justificativo de voto, vereador Rodrigo Caboja.
Não, meu é só para agradecer aos vereadores. Muito obrigado, viu, gente?
Solicito do novo secretário leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos a serem apreciados na ordem do dia, novo presidente.
Obrigado, secretário Zebras, pelas leituras nessa tarde. Lembrando que nós temos um minuto de silêncio para Altivo de Assis Pereira, Antônio Carneiro, é o ex-técnico do Estrela de Minas, e do Fernando Caetano, a pedido do vereador Roger Viegas e do vereador Edson Souza. Avisos finais, lembrando, novos colegas vereadores, que amanhã às 9 horas da manhã, prestação de contas do DiviPrev. Às 14 horas, do dia 29 de abril de 2021. Não, desculpa. Vereadores, eu não terminei a reunião, nós estamos ao vivo. Em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da 24ª reunião ordinária, primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.